Mas essa van... Muito,
a van é, não, é,
você
é,
tem que pagar.
É, não, é, o governo, os nossos impostos, né, na verdade, é quem pagam, né? Mas você, tem, você vai atrás e o governo disponibiliza essa a vaga na escola. É uma escola particular, onde o governo paga a bolsa e o transporte. Só que a gente tem padecido muito nessa questão do transporte, porque o governo e si estão cada vez querendo sucatear mais e tirar, né, os direitos dessas crianças, né?
Tá certo. Quero agradecer a presença do China, do Márcio, do pai do Márcio. Aqui a gente vai encerrando o programa. Tá chegando ali meu amigo Marcelão, já tá na técnica aí, matando saudade, né, Marcelo? De quando você tava operando pra gente aí e tal. Faz tempo, hein? É, o Marcelo vai comandar os botões mágicos aqui.
Então, Patricinha, quer falar uma coisinha? A minha prima, a Vanessa Baez, ela fez um aniversário ontem, né? E eu falei, ó, eu vou estar na Rádio BC lá, eu vou te dar um feliz aniversário, tá bom? Então,
tá certo.
Feliz aniversário, Vanessa.
A Vanessa, feliz aniversário aí. China, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, que você continue independente de qualquer coisa, desenvolvendo esse trabalho social maravilhoso que você desenvolve, porque a recompensa ela não vem do ser humano, ela vem de Deus.
Né?
Então, isso aí, meu, é a melhor coisa que um ser humano pode ter, é o coração puro, o coração sincero, né? A gente está aqui para trabalhar, se não for reconhecido pelo povo, o importante é ser reconhecido por Deus, né? Tá certo? Eu creio. Muito obrigado pela sua visita aqui, Chico.
Eu que agradeço pelo espaço, agradeço também, quero mandar um abraço muito grande a todos os ouvintes, né, da Rádio ABC, e agradecer por essa oportunidade, né, que Deus possa lhe recompensar.
Tá certo. Márcio, muito obrigado, viu?
Obrigado você tinha pelo espaço aí.
Que isso, a gente vai estar sempre se falando aí, vamos unir forças para lutar pela nossa cidade de Mauá, tá certo?
É isso aí, Mauá, chega dos medos, hein? Pelo amor de Deus.
Obrigado ao pai do Márcio aqui também, viu? Bom dia. Gente, vem aí o programa Semeando a Boa Nova. Valeu, Luiz Carlos de Oliveira, pelos trabalhos. Obrigado, Marcelo, que vai comandar aí os botões mágicos. Tenham todos um excelente final de semana, uma ótima semana. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Um abraço, um aperto de mão a todos, um beijo para minha mãe que está curtindo o nosso programa lá em casa e um beijo para o meu pai que está no céu, faz muita falta, mas eu nunca esqueço. 7h57, tchau!
Rádio ABC. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado. A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste sábado, a partir das 15h, Santo André e Voto Poranguense.
Santo André no coração.
Direto do estádio Bruno José Daniel, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Santo André e Voto Poranguense. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no futebol paulista.
Os
seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Tô ligado com você aqui na Rádio ABC e conto com você com muita informação, prestação de serviço, alegria, descontração e as músicas para você começar muito bem o seu dia.
De segunda a sexta, às 6 da manhã, tem Ricardo Leite no Bom Dia ABC.
Amizade e simpatia. Ricardo Leite.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC, que se iniciou lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e está se encerrando agora há pouco aí com o Leandro Lopes, que está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate e analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa, Semeando a Boa Nova, é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador. E nós vamos juntos até às 10 da manhã. Hoje vamos falar sobre justiça divina e justiça humana. Você pode participar, liga para a gente aqui. Telefone fixo 4435-9020. Celular 997-666-555. Aliás, no celular você pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS. 997-666-555. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Também pode escrever para a gente, numa forma tradicional, uma cartinha, se você quiser, né? Programa Semeando a Boa Nova, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Nós também estamos com as imagens lá no Facebook Live aqui da ABC. Você nos acompanha pelos estúdios e vê aqui o estúdio inteiro, uma perspectiva aqui. Nós estamos acompanhando aqui e estamos aguardando o seu post, o seu comentário. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Verão brasileiro, uma manhã de sábado muito bonita, previsão de tempo aí aqui em São Paulo, de 18 até 29 graus, a equipe está a postos lá na mesa de som, Marcelinho fazendo som bonito chegar até você aí. Hoje ele está feliz, está alegre, sorridente. Lá na técnica, então, Marcelinho. Nos telefones, o Danilo e o Eros. Nos comentários, nós temos a Clarissa, o Fernando e o Marinho. E hoje, recebendo aqui com muito carinho o nosso querido amigo Edson Sardano. O Edson que vai falar para a gente sobre esse tema tão, tão delicado, justiça divina e justiça humana. Edson, bom dia e muito obrigado pela sua vinda aqui no Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Eu que agradeço. Bom dia, Toribio. Bom dia, galera aí da Rádio ABC, pessoal do Semeando. Estamos aqui, mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre esse tema bastante complexo e acredito que, nesse momento, muito palpitante, né? Justiça. As pessoas têm cada um tem a sua noção de justiça, até de justiçamento, mas a observar e comentar sobre esse tema à luz da doutrina espírita e num diálogo mais equilibrado, que está cada vez mais difícil você conseguir falar de temas controversos sem partir logo, né, para o extremismo, sem partir para o... Pro aprofundamento, vamos dizer assim, desequilibrado. Eu ia falar radicalismo, mas um radicalismo de certa forma até é bom. Mas o desequilíbrio, né? As pessoas partem já para raiva, para ódio, para briga, né?
O famoso fundamentalismo ideológico.
É, e aqui não, aqui a gente consegue debater num alto nível, porque é realmente um tema bastante complexo. Eu acredito que vai dar bastante movimento aqui.
Edson Sardano, coronel da Polícia Militar, secretário de Segurança Cidadã, de Segurança Pública e Cidadã aqui na cidade de Santo André, tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aliás, muito obrigado, Edson, por estar com a gente aqui hoje, viu?
Mais uma vez, eu que agradeço. O pessoal está vendo a gente aí, ó. Tá, nós estamos decepcionando o povo aí. Olha, Sardano, como está careca, né? Tá? Outro dia eu vim aqui fazer um programa.
É. Você esteve aqui essa semana,
eu tive, tarde, é, né? Aí depois eu fui me olhar no Facebook e só vi aquela coisa reluzente, assim, aquela. Né? Falei, meu Deus do céu, cadê aqueles meus cabelos?
As pessoas,
né,
vão, o tempo vai passando, elas vão brilhando.
Vão brilhando. O brilho vai saindo de dentro para fora.
Mais, né? Pô, é. Muito bem, justiça divina e justiça humana. A necessidade de justiça é um assunto do momento atual e que permeia tanto a nossa vida particular quanto a nossa vida em sociedade. E hoje, então, nós vamos conversar sobre esse tema segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E você fica com a pergunta do dia aí: ter justiça faz parte da sua vida? Liga pra gente aqui, dá a sua resposta, deixa a gente saber o que você pensa sobre isso. Edson, a gente começa aí perguntando para você a respeito de justiça, né? Qual que é a diferença entre justiça humana e justiça divina? Tem diferença?
E como tem, né? É a grande diferença, justiça humana e justiça divina. O ser humano não tem ideia do que seja justiça. A justiça humana, ela é vamos dizer assim, uma tentativa de acomodação da sociedade. Ela é fundamental. Você atribuir às pessoas a sua responsabilidade, responsabilidade pelos seus atos, fazer com que as pessoas assumam as consequências dos seus atos, mas sob um olhar limitado, um olhar superficial, um olhar que não vai às causas remotas, vai aos fatos, obviamente com algumas agravantes, com algumas atenuantes, tentando entender o cenário, né, a situação, o momento, mas observando a justiça divina, principalmente pelo olhar espírita, o olhar transcendente das reencarnações, da interferência do plano espiritual, da justiça de Deus, você vê que ainda é uma justiça muito primária, muito tosca, e parte muito daquele princípio do eu quero ver o resultado, né? Então, ela tem um viés muito forte de vingança. Então, não é necessariamente, quando as pessoas falam, é muito comum você ver na televisão, quando acontece um crime, alguma coisa, aí o jornalista vai lá na multidão, o pessoal está lá gritando, pedindo justiça. Aí você vai entrevistar as pessoas, né, um repórter: ah, não, eu só quero justiça. Mas você vê a pessoa cerrando os dentes: eu quero justiça. Não, eu quero que o cara morra, né? Eu quero. Então, a concepção, a interpretação de justiça nesses momentos passa a ser isso: vingança. Quando uma pessoa é solta, eu tenho formação jurídica. Às vezes você vai, é muito difícil você fazer isso, você argumentar dessa forma. A pessoa foi solta, todo mundo com revolta. Eu falei, mas foi feita a justiça humana. A lei diz isso, dependendo da situação,
dependendo
das circunstâncias, tá, o juiz foi lá e soltou. Mas o fato de a pessoa não ter sido castigada fisicamente em função de determinado comportamento, dá aquela sensação de impunidade para as pessoas. Então não foi feita a justiça. E o que nos tranquiliza, a mim principalmente, eu que lido com essa área, há 40 anos eu lido com essa área de segurança, é a serenidade, a tranquilidade, falar, o cara pode escapar de tudo quanto é justiça, não tem advogado bom para Deus. Porque a justiça, o tribunal divino é a nossa consciência. Então não adianta você, não vai ser não é um julgamento externo. Não tem como você argumentar, enganar, enrolar, como a gente faz aqui na justiça humana. A justiça divina é interna, onde é que está gravada, né? A lei de Deus, o tribunal é interno. Então você sabe o erro que você cometeu, você sabe as dificuldades, você sabe. E você vai se cobrar naturalmente. A justiça divina, ela acontece naturalmente. Então a gente não precisa ficar com essa sensação de impunidade, ficar sofrendo porque fulano não foi punido como deveria ser punido, como eu acho que ele deveria ser punido, né? Devemos ir atrás da justiça humana, óbvio, e lutar por ela como integrantes da sociedade, mas de uma forma serena, sabendo que de um jeito ou de outro, e não é remeter para Deus a vingança, né? Não, tudo bem, aqui não aconteceu nada, mas ele há de pagar, não, deixa, as coisas acontecem como tem que acontecer, não escapa ninguém, não. E o objetivo não é punir, o objetivo é reformar as pessoas, o objetivo é as pessoas acordarem e descobrirem que elas estavam no caminho errado, e uma vez trilhando o caminho certo, está todo mundo indo para o mesmo lugar.
Uhum. Você sabe, você está falando dessa questão de justiça, as pessoas querem, na verdade elas querem lá o ódio, né? Querem que o seu ódio seja compensado de alguma maneira, né? Querem a vingança, né? Isso acaba complicando as situações, os relacionamentos entre as pessoas, né? Porque da mesma forma como alguém que cometeu um ato injusto, vamos chamar assim, tinha lá uma razão para isso, né? Tinha lá o motivo, não deveria ter cometido, evidente, mas tinha lá uma razão. O que foi ofendido também tinha talvez um pouco de culpa, um processo de culpa. Então é difícil para quem está fora da situação ficar julgando os acontecimentos, né? E aí, Marinho, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte a questão de julgar os outros, né? Essa questão de julgar a atitude dos outros. Essa questão me parece o cerne de quando se fala em senso de justiça. Por que é que as pessoas ficam julgando e não olham para si? Ficam julgando os outros e não olham os seus vícios, os seus defeitos, os seus problemas pessoais.
Bom dia, Turibe. Bom dia, queridos ouvintes. Essa é uma questão muito central da justiça, né? Porque, em primeiro lugar, com relação à tua pergunta, acho que nós ainda temos em nós a questão do orgulho, a questão do egoísmo, que é muito forte. Nós normalmente nos colocamos como o centro das coisas. Normalmente nós nos colocamos como sendo aquele que está no ponto central de todos os acontecimentos e tudo que está acontecendo em volta está ao nosso redor. Ou seja, eu penso sempre em mim. Eu sou aquele egocêntrico, né? No sentido de achar que tudo que existe está à minha volta e eu é que estou no centro das coisas. E, aliás, Jesus já havia apontado isso, né? Jesus, na sua sabedoria, quando ele falou que era mais fácil nós encontrarmos um cisco no olho do vizinho do que encontrarmos um palito que tivesse no nosso olho, né? É exatamente o que ele quis dizer, porque nós, como nós não conseguimos nos ver, a gente consegue ver sempre os outros, né? Os nossos olhos e os nossos ouvidos, eles captam o que está em nossa volta, mas dificilmente a gente usa o espelho para conversar com a gente mesmo e a gente se entender e a gente conseguir compreender. Então esse egocentrismo, esse orgulho, vamos assim dizer, nos faz sempre estarmos julgando todos que estão à volta e pouco analisando a nós mesmos. Mas esse é o grande aprendizado. Eu acho que uma das grandes missões que as religiões têm, e principalmente o Espiritismo tem, por compreender isso muito bem, é de nós ensinarmos que os outros também são iguais a nós, os outros também erram como nós erramos, os outros também têm necessidade, como nós temos necessidade, e a gente aprender a levar tudo isso em conta. É um tema bastante instigante, com certeza.
8 horas 14 minutos, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Justiça Divina e Justiça Humana. Liga para a gente aqui, dá a sua opinião. 44-35-90-20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. A Clarissa está acompanhando a movimentação pelas páginas do Facebook Live. Aliás, Clarissa, bom dia. Conta pra gente aí, Clarissa, como é que os nossos ouvintes fazem para assistir o programa pelas câmeras do Facebook.
Bom dia, Toribio. Bom dia aos ouvintes. Antes, Toribio, queria mandar um abraço para os ouvintes que estão conectados com a gente agora, né? O Flávio Tolini, a Cris Neves, Adelina Meneghetti, Márcia Moraes, Vera Pires, Patrícia Costa e a Ivana Galindo.
Já temos bastante gente nos assistindo. Isso são aqueles que se manifestaram, fora os outros que não se manifestaram.
Exato. E convidar aqueles, né, que não se manifestaram, mandar uma pergunta, comentário, que a gente conversa.
A resposta para a pergunta de hoje, né? Você tem justiça, ter justiça faz parte da sua vida? Né?
Exatamente. Tem duas formas, Toribio, respondendo a sua pergunta agora, para assistir o programa. Ou pode entrar na Rádio ABC, lá no Facebook, acompanhar ao vivo a gente por aqui. Então, vai lá no Facebook, pesquisa Rádio ABC, é só clicar em entrar e vai ver o vídeo passando ao vivo. Ou na nossa página do Semeando a Boa Nova, no Facebook, lá com o microfoninho. Ou também, Toribio, a gente manda todo sábado o link do programa para as pessoas acompanharem direto no celular. Só que aí é só mandar para a gente o número, no número delas, o 997-666-555, dizendo, dando um oi, falando que gostaria de ser incluída no grupo também. Ou também pelo aplicativo da Rádio ABC, é possível acompanhar o programa ao vivo.
Muito bom. Está a Clarissa acompanhando a movimentação nas redes sociais. Liga para a gente aqui, faz o seu post, compartilha a página. Convide seus amigos a assistir o programa pelo Facebook Live Rádio ABC 1570. Edson Sardano é o nosso convidado de hoje, falando desse tema tão importante que é justiça divina e justiça humana. Edson, tem aí um ditado popular que diz assim, a justiça aqui na terra é cega, né? Isso é, aliás, né,
é a imagem da justiça,
é,
né, aquela estátua,
é um ícone, né,
a balança do equilíbrio,
com,
né,
com os olhos vendados, né, e o balança na mão, né. E a justiça divina, ela é cega também?
É, a justiça, essa expressão, né, da justiça ser cega, ele está sendo, vamos dizer assim, pela própria atuação dos homens, né, distorcido, porque a gente acha que a justiça é cega porque ela não está enxergando é nada, né, ela está pisando na bola direto, não está enxergando o que tinha que enxergar, então por isso ela é cega, mas não é. Aquela venda nos olhos da justiça é justamente para que ela não veja, como tem um ministro do Supremo que costuma dizer que a processo não tem capa. Ela não veja quem, ela vai agir de forma igual com todo mundo. Então ela não pode enxergar e falar, com esse aqui eu vou agir dessa forma, com aquele ali eu vou agir de outra forma. Por isso a venda nos olhos. Mas na prática essa venda nos olhos está servindo para não enxergar porcaria nenhuma, né? Então está meio complicado. Agora, Deus justamente é o contrário, né? São aqueles atributos que nós conhecemos, a onipresença, a onipotência, a onisciência, não há o que escapar. E até aquilo que eu falei, embora a gente coloque metaforicamente, Deus está vendo, Deus vê, a gente nasce com esse fantasma, né? Com essa espada de Damocles na cabeça, vai fazer uma coisa, ai meu Deus, Deus está vendo, você fica olhando para cima, para os lados, Deus está vendo. Está registrado na nossa consciência, nós temos uma programação divina para o bem, para o acerto, para o progresso, para a harmonia. Então, sempre que nós agimos de forma diferente, isso vai, vamos dizer assim, vai criando um problema, vai acumulando um desgastezinho na nossa consciência, e uma hora essa cobrança vem, essa autocobrança. Na história da criminologia, existem até certos folclores, falam que o cadáver volta, o defunto volta, porque realmente a pessoa na hora mata, esconde o corpo, tudo. Não é que o cadáver volta, o defunto volta, a própria consciência da pessoa, chega uma hora, o cara não consegue mais administrar aquilo. Porque cobra, porque ele agrediu a própria natureza. Nós não fomos feitos para o ódio, nós não fomos feitos para o mal, nós não fomos feitos para isso. Então, cada vez que a gente age assim por alguma razão, pelas nossas imperfeições, por impulso, por uma série de situações, nós nos agredimos. E essa é a conexão com a justiça divina. É muito complicado quando a gente fala de Deus, dessas coisas, porque a gente automaticamente remete a nós, né? Aos nossos sentidos, às nossas limitações. E Deus é algo, né, como diz o próprio Livro dos Espíritos, né, na pergunta inicial, né, a primeira pergunta, inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, não tem muita definição, é tudo, está em todo lugar, pode tudo, sabe de tudo, então não escapa. É o grande, vamos dizer assim, é o grande consolador, é a grande forma de a gente ficar tranquilo, fique em paz, está acontecendo, está sob o gerenciamento. Eu vejo essas catástrofes, esses grandes, grandes catástrofes, às vezes, chacinas, mesmo às vezes provocadas por ser humano, as pessoas falam, não, mas onde é que estava Deus nessa? Eu falei, estava ali. Tem uma razão justa para isso. A gente não pode achar que nós estamos uma matroca aqui. Não, nesse momento, lá Brumadinho. Não, nesse momento Deus deu uma virada para o outro lado, estava olhando para o Nordeste, olhando para o Sul, esqueceu lá Minas Gerais. Não, isso está dentro da programação divina por alguma razão. Daí a importância do olhar reencarnacionista. Porque a coisa lá no Flamengo, os meninos. Mas peraí, pô, são crianças. O que, que eles fizeram de errado para receber esse castigo? Nada. Agora, nessa encarnação, nada. Crianças pobres, crianças simples, estavam lá em busca de um sonho, melhorar de vida. E muitos deles, falando do grande desejo dos sobreviventes, é melhorar a vida da família. Melhorar a vida da família. Quer dizer, eles estão lá numa tarefa tentando ver se conseguem resgatar a família, melhorar a questão social, financeira da família. E foram mortos assim numa coisa dramática, era um incêndio. O que é isso aí? É justamente a justiça divina. Uhum. Se você o olhar frio, o olhar só dessa vida, quando é que está a justiça divina? O que essas crianças fizeram para merecer isso? Não, a justiça divina está exatamente ali. Se a gente puder voltar, não é bom a gente ficar fazendo esse exercício de adivinhação. As pessoas, quando se aproximam do espiritismo, dos conceitos de reencarnação, têm às vezes uma maniazinha de começar a fazer exercício de adivinhação. Ah, isso foi, isso que foi, não sei o que foi, a gente sabe que foi. É a certeza e o consolo está saber que foi. Algo aconteceu. Eles tinham que passar por essa experiência de alguma forma. A família, todo mundo. Porque senão, pô, qual é a justiça disso? Não, mas eles vão para o paraíso. Tá, mas eu acredito que eu também vou. E eu não fui incinerado em lugar nenhum. Né? Quantas pessoas que vão para o paraíso também, entre aspas, né? Sem precisar necessariamente passar por uma experiência dessa. Então, é muito simplório essa coisa que não morreu dessa forma, mas vai para o paraíso. Não, tem uma justiça divina, tem uma razão de ser, e tem um processo pedagógico aí para a sociedade, para as famílias e para aqueles que partiram. Às vezes o que partiu é o que menos tem. Porque a gente fica olhando, volto a dizer, o olhar material, aí morreu. Então, morreu o corpo, a vida continua. Então, isso também diminui o impacto. 2 horas é pouco, né? A gente precisava de uns 15 dias aqui na rádio.
Fernando, a diferença de justiça divina para a justiça terrena. A justiça divina é perfeita. E a terrena não. A terrena está evoluindo cada vez mais, os direitos são conquistados através do pensamento chegando próximo, o que é ético, o comportamento adequado a ser tomado, e nós temos uma meta, né? E vamos seguindo de acordo com aquilo que a gente tem em desenvolvimento. Então, o ser perfeito, obviamente, sua justiça é perfeita. Já do homem, não. E é por isso que se a gente olhar de uma única vida, há muita injustiça. O exemplo é, por que que um indivíduo nasce debaixo do viaduto e o outro vai nascer lá no Morumbi? Porque um nasce com corpo perfeito e outro nasce com toda a deficiência. Porque um tem toda a intelectualidade e o outro não tem a capacidade de raciocínio. Por que que a gente vê um cara com uma habilidade como Ronaldinho Gaúcho, o Pelé, e outra pessoa que não tem a coordenação motora?
É um cara como eu, que não joga nada.
Para descer do ônibus mascando um chiclete ao mesmo tempo, não consegue, não é? Então, aí está a justiça. O Edson deu uma visão geral e a gente quer o quê? Detalhar um pouco mais. Uhum. Numa única vida é impossível a gente achar essa justiça divina. E é por isso que o Espiritismo traz uma bagagem, uma explicação mais profunda do porquê das coisas da vida. Essas diferenças a gente vai encontrar em experiências. Nesta encarnação, o indivíduo nasceu com essa problemática ou com essa facilidade. Porém, numa outra encarnação anterior, ele veio plantando muitas vezes. E ele precisa ressarcir, aprender, educar. O Edson foi muito preciso quando ele falou o seguinte: a justiça divina, ela não pune, mas ela educa. Nós, como somos imperfeitos, a gente quer punir e não educar. Essa é a diferença também.
Marinho?
Então, eu acho que esse é um ponto muito delicado, sabe? Principalmente quando nós falamos de tragédias, né, como essas recentes e tantas outras, porque toda hora está tendo, algum lugar do mundo está tendo alguma tragédia dessa proporção, não é? E quando nós espíritas vamos muitas vezes explicar sobre o ponto de vista espírita como é que essa lei funciona, é muito fácil nós imaginarmos que de alguma maneira a vida, Deus está, entre aspas, punindo aquela pessoa. Por quê? Porque em algum momento ela fez alguma coisa. E é muito delicado, principalmente na sequência de uma grande tragédia, né? Outro dia caiu um avião que matou um monte de gente aí, tá certo? E de repente a gente começa a ver as explicações. Ah, eles estão resgatando alguma coisa que eles fizeram no passado. Então eu fico pensando na família daquele pessoal, né? Quer dizer que de repente, poxa, eu perdi aquele meu ente querido num desastre e você ainda está me dizendo que ele cometeu um
crime. Ele foi culpado.
Quer dizer, é muito delicado isso. Talvez acho que a primeira coisa que a gente possa dizer, e com certeza ao longo do programa nós vamos conversar mais sobre isso, é reforçar isso que tanto o Edson como o Fernando Cavalho dizem: Deus não pune. Isto não é castigo. Muitas vezes, a grande maior parte das vezes, a gente aprende que a própria pessoa acaba pedindo para que, de alguma maneira, ela possa passar por experiências que redimam um determinado erro, equívoco, uma decisão infeliz que ela tenha tomado. É aquilo que foi dito já aqui, né? Que às vezes um erro que a gente comete, seja ele intencional, não intencional, aquele erro que a gente comete, a gente começa a sentir uma culpa, a gente começa a sentir um remorso tão intenso, e dependendo da gravidade, aquilo ainda se aprofunda muito mais, e aquilo transcende, às vezes, uma vida, né? Às vezes nós vamos passar para o mundo espiritual, vamos sair deste mundo e vamos para outro, com um sentimento de culpa tão profundo, né? Por alguma coisa que a gente cometeu, que nós vamos querer uma nova oportunidade para voltar e corrigir aquilo que a gente fez. Aquilo fica dentro de cada um de nós, tá certo? E as formas que nós vamos encontrar para pedir a Deus, para que a gente tenha uma oportunidade de limparmos aquilo que está dentro de nós, são as mais diversas. E a gente, por isso, nós não podemos em nenhum momento, dentro de uma relação assim muito maniqueísta, né? De dizer que, olha, quem desencarna assim é porque fez isso. Quem desencarna assim, a coisa é muito mais complexa. A justiça divina leva tudo em conta. Ela pondera tudo. Ela pondera as circunstâncias. Ela pondera a intenção. Ela pondera a condição que a gente tinha. Ela pondera o motivo, o que nos levou a conta. Tudo aquilo é pesado. Quer dizer, se na imagem da justiça humana tem a balança, né? A balança divina é muito mais perfeita, né?
Só complementando, a visão do Marinho agora foi muito interessante, porque senão você acaba, às vezes, massacrando a família duas vezes, né? E com essa coisa, não, tá pagando uma coisa. E o que é interessante é que, olha a explicação disso para nós. Dentro do ordenamento jurídico humano, qual é a pena máxima? Qual o maior? É a morte. Então, na cabeça da gente, na cultura que nós acabamos recebendo desde da convivência e do berço, tudo. Então, a morte é o máximo. Então, uma pessoa que morre, realmente o castigo
é o máximo.
É a forca, é o fuzilamento. Então, essa pessoa é um monstro, porque ele mereceu morrer. Então, a gente transporta isso para a justiça divina e acha que Deus, então, está castigando aquela pessoa com pena de morte. E para a justiça divina, para a vida eterna, para o espírito, que é realmente a verdadeira vida, não necessariamente. Às vezes a morte é uma bênção. Às vezes a morte é uma bênção. E às vezes aquilo que eu disse, e o Marinho elucidou ainda melhor, o cidadão que está desencarnando, ele não está pagando absolutamente nada. Às vezes foi uma escolha dele. Falou, olha, eu vou abrir mão da oportunidade da reencarnação para chamar a atenção das pessoas. Às vezes, não é nem uma forma de dourar a pílula. De você, não, aquele consolo piegas, não, Deus chamou, Deus quis, é uma missão. Mas tem lógica isso, porque essas catástrofes, principalmente, esses fatos, eles geram alguns passos depois de progresso, eles geram reflexão, eles geram uma evolução da sociedade, das relações sociais, da legislação.
Então, sabedoria, né?
Às vezes as pessoas, quantos cristãos se martirizaram para dar um exemplo? A pessoa morre, abre mão da vida para dar um exemplo. Então, e a sociedade dá alguns passos em função daquilo. Então, muitas vezes, esses fatos proporcionam alguma evolução e essas pessoas estão simplesmente servindo de instrumento voluntário, não raras vezes, para o progresso.
o senso de justiça divina, ele está dentro de nós, né? Porque nós temos uma noção mínima, que seja algumas pessoas, de Deus, né? E nós temos o senso do que é certo e do que é errado. Então, o conceito de justiça, tanto a divina quanto a material, está dentro de nós. Só que a justiça divina, né, ela é certa e implacável. A humana pode cometer falhas, né? Clarissa, você queria fazer um comentário? E aproveita, Clarissa, depois do seu comentário, faz uma passagem aí, como é que nós estamos nas nossas redes sociais.
É, Turbi, você comentou agora que o senso de justiça está dentro de nós, mas ele ainda é misturado com o nosso orgulho, a nossa vaidade. O senso de justiça, ensinado pelo Cristo, é aquele fazer aos outros o que gostaria que fizessem a nós. E vocês colocaram agora aqui o quanto Deus... Ele nos ama, o quanto Ele nos concede oportunidades. Então, se a gente quer se a gente tem que fazer aos outros que gostaria que fizessem a nós, nós também deveríamos dar aos outros oportunidade, nós também deveríamos perdoar, compreender. E quando a gente não age assim, buscando a vingança, buscando que o outro sofra, como foi colocado aqui, nós mesmos estamos agindo contra as leis divinas. E nós mesmos vamos nos sentir culpados. É só pegar pessoas que muitas vezes desejam a vingança. E quando isso acontece, como elas se sentem? Elas se sentem melhores por isso? Elas se sentem em paz, com a consciência tranquila, pelo outro ter sido punido? Não vem esse sentimento de paz e de tranquilidade justamente porque nós também estamos agindo contrariamente às leis divinas. Então, a função do Espiritismo, além de consolar, é esclarecer também a importância do perdão, da compreensão, para que a gente, nós mesmos, cada um de nós, age em conformidade com as leis divinas. E aproveitando, né, Toribio, tem bastante gente participando aqui, mandar um abraço para todos os ouvintes, para o Cláudio Cruz, Sandra Bronson, Vilma Visibelli, Rosi Caio, Eliane Ferracin, Sheila Palovic, Yara Delanossi, Amuná e a Yara Delanossi também, todos os ouvintes que estão acompanhando o programa agora.
Muito bem, tá aí você nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Vai ligando para cá, passa na nossa página no Facebook Live na Rádio ABC e deixa lá a resposta para a pergunta tema do dia. Ter justiça faz parte da sua vida? Diz pra gente onde você está e como você está ouvindo o nosso programa, pelo app, pelo Facebook Live, pelas ondas da rádio. Dá uma ligada pra gente aqui, conta o que está acontecendo com você nesse momento aí para ouvir o nosso programa. São 8 horas e 31 minutos, Marcelinho vai fazer uma paradinha pra gente aí, nós vamos deixar uma pergunta pro Edson responder no nosso retorno. Edson, a gente fala tanto das leis humanas, são falhas, não sei o que, para tratar aí em algumas situações... As pessoas, quando são atendidas, né, nos seus interesses, falam assim, não, a lei não falhou, né? Por que que a humanidade ainda precisa dessas leis, das leis humanas, hein? Qual a necessidade? Você vai explicar isso já já no nosso retorno. Você que está aí na nossa audiência, fica por aqui, liga para cá, 44-35-9020 ou 997-666-555. Voltamos já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre justiça divina e justiça humana. Estamos aqui com muito carinho recebendo o nosso companheiro Edson Sardano, coronel da Polícia Militar, secretário de Segurança Pública e cidadã aqui da cidade de Santo André, tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes. O Edson está com a gente hoje falando desse tema tão importante que é a justiça divina e justiça humana. Edson, eu vou fazer essa pergunta para você, que eu tinha deixado para você, para o nosso retorno, e eu já quero emendar com um outro assunto que envolve uma prática da justiça que você está colocando em vigor nesse momento aqui na nossa cidade, né? Por que as leis humanas ainda são necessárias para a humanidade? Qual a razão disso?
A razão é o grau de adiantamento, eu não vou nem dizer necessariamente espiritual, é óbvio que por trás de tudo está o adiantamento espiritual. Mas de maturidade cidadã mesmo, porque se as pessoas não pegassem aquilo que não lhes pertence, fizessem, cumprissem as suas obrigações, não teria necessidade. Eu fico pensando, às vezes analisando o orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo é de 22 bilhões, só da Secretaria de Segurança. Para que esse orçamento? Para manter homens armados, viaturas, delegacias, para quê? Para forçar as pessoas a fazerem aquilo que é obrigação. E para evitar, para coibir que algumas pessoas façam aquilo que elas não podem fazer. Então, para educar o ser humano, para compelir o ser humano a fazer alguma coisa, deixar de fazer, olha o quanto de dinheiro, do suor, do trabalho das pessoas está sendo gasto com polícia. Aí a gente vai para a justiça. Quanto custa um poder judiciário? O que é o poder judiciário? É uma instância que vai pegar uma pessoa, colocar na frente da outra e vai falar: você errou, devolve. Você pegou, não devia ter pego. Vai. Então, se cada um fizesse a sua obrigação, a gente teria essa fortuna toda. E falando só aqui na visão humana, né, da administração humana, da sociedade, nós teríamos quanto dinheiro para a saúde, para a educação, para a cultura, para embelezamento? A gente ia pavimentar as ruas aí com um carpete, sei lá, eu, porque não ia sobrar dinheiro. Ia sobrar dinheiro.
Saúde,
se não houvesse corrupção. Corrupção é um negócio escandaloso, as pessoas roubando dinheiro público, dinheiro suado, que vai faltar na saúde, vai faltar em tudo quanto é, na educação. Por quê? Porque não tem, falta juízo ainda, falta maturidade. Então ainda precisa uma força externa. O que é a justiça? Uma força externa, uma força pública, é o Estado administrando, olhando o comportamento das pessoas, a postura das pessoas e atribuindo ou uma sentença, uma determinação, ó, faz isso, não faz isso, deixa de fazer, você fez, você vai ser confinado. Quer dizer, é justamente a forma com que a sociedade encontrou para se organizar.
Agora, Edson, você como o atual secretário de Segurança Pública e cidadã aqui da cidade de Santo André, nós sabemos que você começou essa semana aí um programa importantíssimo aqui na cidade, que é um programa, a operação, chamada Operação Pancadão. Conta para o nosso ouvinte o que é essa operação e também qual é o senso da justiça que está por trás dessa ação que você está desenvolvendo aí dentro da tua secretaria.
Na verdade, nós estamos acompanhando uma programação do próprio governo do Estado, da Polícia Militar, que vamos dizer, entrou nessa linha e nós estamos ajudando, colaborando, porque também temos atuado fortemente nesse setor. O pancadão, o que é o pancadão? O pancadão é, a origem do pancadão qual que é? É uma juventude sem perspectiva, uma juventude sem horizontes, com poucos recursos, uma falta total de lazer, de educação, de cultura, de espaços culturais. Eles acabam se juntando, vamos dizer, para dar vazão a tudo que você pode imaginar, infelizmente. Consumo de droga, álcool, sexo, é uma coisa assim, é o final dos tempos, esses pancadões. Por um lado a gente olha com um olhar policial, tem que coibir, por outro lado olha com um olhar paternal, dá pena de ver. Esses jovens, meninas de 12, 13 anos, numa promiscuidade total, meninos, o pessoal bebendo, consumindo droga. Então aperta o coração, mas por um outro lado, eles fazem isso em bairros residenciais, normalmente na periferia, onde as pessoas mais simples trabalham, acordam cedo. Então, perturbam demais a vida das pessoas. As pessoas não podem ir e vir, não podem entrar na sua própria casa, porque eles põem uns paredões de som. É uma coisa assim assustadora. De vez em quando circula um videozinho pelo WhatsApp, pelo Facebook. É uma coisa assustadora. Chega em algumas situações a milhares de pessoas. A milhares. E quem tenta interferir em alguma coisa, apanha. Se um morador quiser sair, fala: gente, maneira um pouco, diminui, apanha. Há casos, eu tenho acompanhado vários casos de agressão grave em função disso. Então, é um momento de que a sociedade está vivendo, está passando, um esgarçamento aí dos valores, de um monte de coisa. que a gente não pode só culpar essa molecada, né? São eles, são monstros. Não, eles são um reflexo dessa sociedade desequilibrada, excludente. Não dá para eles uma alternativa. Eles não conseguem enxergar prazer, felicidade, alegria em outras coisas. Eles ainda estão muito próximos da euforia, do sensorial, né? Então, o próprio ritmo. Então, uma pessoa como nós, assim, como eu, principalmente na antessala dos 60 anos... Então, uma música dessa é uma agressão. Mas é uma agressão. Porque, vamos dizer, eu já tive oportunidade de refinar um pouco mais os ouvidos. Então, o meu olhar vai para um outro lado. O deles não, ele ainda precisa ser aquela coisa física. Então, porque o pancadão é pancada mesmo. É aquela pum, é sensorial. É sensorial. Então, precisa desenvolver mais o emocional, né? O sentimento, a estesia. Né? É aí que está o equilíbrio, a felicidade. Mas isso é uma questão também de acesso, né? Não adianta você só falar assim, vai ouvir música clássica. Vê se você vem pro pancadão, vai lá na sala São Paulo ver a orquestra sinfônica. Que é isso, nunca viu isso, não sabe o que é isso, né? Falar, pobre não gosta de música clássica. Mentira, é que não é oferecido. Você não desenvolve a cultura nesse sentido. Então ele gosta daquilo que está ali, um acesso, aquilo que está na mão, né? É essa loucura toda, o sexo desencontrado, desequilibrado, é bebida, é pancadão. É realmente, infelizmente, é um momento grave da sociedade.
É uma pena que o Poder Executivo tenha que agir.
Precisa agir.
Para coibir esse excesso, e excesso mesmo, né?
Porque eu lamento como espírita, como cristão, tudo, mas como homem público, eu tenho que tomar uma providência, né?
Pois não, óbvio.
Tem que fazer.
Marinho. E acho que aí, de novo, vem a questão da justiça, né? Porque esses movimentos, independentemente de qual seja a intensidade dele, a extensão dele, não é? Espíritos, são almas que vão em busca de algo que os satisfaça, vão em busca de algo que os traga alguns momentos de exteriorização, alguns momentos de prazer, coisas desse tipo, bem na linha do sensorial. Mas, ao mesmo tempo, está prejudicando outros, não é? Quer dizer, então, os outros que, de uma certa maneira, estão ao redor daquilo, eles também têm os direitos deles. Então, aí vem de novo a questão do egoísmo. Quer dizer, aquele momento, se pensa neles, né? Quer dizer, que se pensa nas pessoas que estão ali. Aquelas pessoas pensam em si mesmas. Elas vão ao encontro de alguma coisa que as satisfaçam, ainda que isso prejudique um doente que está ali ao lado, ainda que isso prejudique uma criança pequena que está ali que não consegue dormir, ainda que isso prejudique o operário que precisa sair cedo de casa ou que vai chegar tarde e que não consegue entrar em casa, né? Então, esse desequilíbrio entre eu vou ao encontro do que me satisfaz e dane-se os outros, né? É que entram, por exemplo, esses movimentos onde entra muitas vezes o poder público para tentar equilibrar isso. E olha, e aí vou até fazer uma brincadeira aqui, e não é só os pancadões, viu? Às vezes até mesmo o poder público promove festas e não leva isso em conta. Às vezes até mesmo as religiões promovem determinados movimentos no meio social que também não levam isso em conta. Quantas vezes nós precisamos, quem mora no centro sabe... Quantas vezes nós estamos ali no centro e de repente tem uma grande festa lá na prefeitura, por exemplo, né? Que perturba quem está em volta, uhum. Não é? Outro lance, é as pessoas que põem alarme nos seus prédios, né? Porque de repente o alarme toca no fim de semana, não tem ninguém para lá ver o que é, fica tocando a semana inteira. Quer dizer, então tudo isso são situações que as pessoas pensam naquilo que precisam e não pensam em quem...
Está
em volta de
tá
alguma maneira. Aí é que o Edson está falando. Aí o poder público tem que entrar para equilibrar isso, para poder pôr leis, né? Essa é a justiça humana, uhum, que procura melhorar as regras de convivência social.
Fernando, você queria dar uma opinião também?
E facilitando tudo isso, relembrando o que a Clarissa falou, que está no Livro dos Espíritos, Jesus falava: basta fazer para o outro o que você quer que o outro faça a ti. Então é terrível. O Marinho colocou a questão do comportamento, que quanto é danoso. O Edson estava falando que barulho é ensurdecedor, a pessoa não tem o direito. Então ela perde o direito de ter o descanso, de ter o conforto, de poder dormir. Ela perde. Então, obviamente, o Estado tem que fazer uma interferência, porque nós encarnados, mesmo no Brasil, tendo um país que tem milhões de religiosos, sejam católicos, espíritas, protestantes, evangélicos, não respeitamos a lei do outro, o direito do outro.
Agora, nós estamos falando de justiça divina, né? Vamos agora dar uma paradinha aqui e refletir de que se nós, de uma certa maneira, como sociedade, estamos expostos a isso, é porque nós, como sociedade, ainda não merecemos aquilo que a gente almeja.
Sem dúvida.
Nós, como sociedade, ainda não temos o mérito de estarmos isentos dessas coisas. E aí é que vem talvez o grande aprendizado, né? Quando nós estamos reclamando, como a gente está fazendo aqui agora, uma análise de um pequeno desequilíbrio, né? Mas em que momento que tudo isso vai estar resolvido? Em que momento que todos nós estaremos vivendo um pouco mais de paz, um pouco mais de equilíbrio? Quando é que nós vamos construir essa paz, né? Quando nós todos, como sociedade, estivermos fazendo alguma coisa em favor do semelhante, que nos habilite, que nos traga o mérito para que a gente possa fazer isso. De novo, vamos chegar na questão do orgulho e na questão do egoísmo. Enquanto todos nós, inclusive aqueles que são prejudicados, pensam no seu lado e não pensam na transformação. O Edson acabou de falar. Como homem público, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar saídas para que aqueles que estão precisando de encontrar o seu lazer e tenham alternativas para isso. Quer dizer, se a gente tem esse desequilíbrio de um lado, como é que eu atuo? Eu vou atuar só reprimindo? Eu vou atuar educando? Eu vou atuar reprimindo ou vou atuar transformando, né? Então a essência da filosofia espírita é a essência da transformação, né? Então nós, como sociedade, como indivíduo, vamos merecer não estarmos sujeitos a determinadas das coisas no dia que todos nós estivermos trabalhando em favor de um progresso geral, em favor de um equilíbrio geral. Não, e esse caminho é longo ainda, né?
E como? E nessa sociedade, é a nossa sociedade, a gente vê isso aqui acontecendo no Brasil. Ou seja, nós ainda não construímos uma sociedade levando em consideração o fazer o outro que quer que faça a ti. Curiosamente, aqui no planeta Terra, tem uma cultura que, se eu não me engano, eu acho que não é cristã o foco principal. A japonesa. Será que lá no Japão tem pancadão? Queria colocar aqui a questão do choque cultural e aí a valorização daquilo que a gente aprende realmente como conceitos, valores, e que nem sempre a gente coloca no dia a dia.
Começar no Japão, não vai para a Escandinávia, não tem. Lugar, né? Eles têm os problemas deles, né? Que a gente, é o que o Marinho falou, nós estamos num contexto onde não há vítimas. Nós estamos aqui, mas o fulano é isso. Porque sempre é assim, né? Ah, o fulano ele não é evoluído, eu sou o santo, eu estou aqui por acaso, né? Eu caí aqui por acaso. Ninguém caiu aqui por acaso. De um jeito ou de outro, nós construímos isso, ou nessa ou noutra encarnação, e estamos aqui convivendo com o mundo que nós construímos, o mundo que nós merecemos. Então, né, você vai para o Japão, não tem pacadão, mas tem um monte de outras coisas lá também que perturba o povo lá, né?
Sociedade local. Tem tsunami.
É a sociedade, o momento que as pessoas estão vivendo, né? 8h47, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre justiça, justiça divina e justiça humana. Esse é o nosso tema de hoje. E você que nos acompanha está convidado a responder a pergunta: ter justiça faz parte da sua vida? Responde essa pergunta aí pra gente. Vai lá na página do Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, e preenche lá o espacinho que está escrito resposta, comentar. Faz seu comentário lá. Ter justiça faz parte da sua vida. Compartilhe o vídeo que você está nos assistindo pelas câmeras aqui do Facebook Live da Rádio ABC. Muito obrigado pela sua audiência. Aliás, estamos com uma audiência violenta no Facebook Live. Muito obrigado por você nos ajudar a fazer o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam pelo Facebook, pelo telefone ou pelo WhatsApp concorrem com o brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sábado passado, os ganhadores foram Salomão de Mauá e a Lourdes de Itaquera. Já foram informados, já sabem como vão retirar esses livros. Próximo sábado, receberemos aqui o nosso companheiro Anderson Vespa com o tema Adão e Eva existiram mesmo? É uma pergunta. E hoje estamos falando sobre justiça. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem um apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André.
Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Superbanca, entre em contato conosco. Hoje estamos falando sobre justiça divina e justiça humana e está conosco o companheiro Edson Sardano. O Edson Sardano, coronel da Polícia Militar, secretário de Segurança Pública e Cidadania e Cidadã aqui de Santo André e tarifeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Clarice, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Felipe, o pessoal está participando bastante e gostaria de mandar um abraço para Maria Silva, Patrícia Conejeiro, Dirce Martins, Marlene Horbacher e o Sebastião de São Bernardo. Ligou para cá, mandou um abraço. E tem perguntas também de ouvintes chegando. Edson, a primeira pergunta é da Santinha de São Mateus, ela enviou pelo WhatsApp. Uma pergunta bem interessante. A gente está comentando aqui, né, sobre a importância da gente compreender, perdoar, e ela faz uma pergunta sobre o perdão. Se a gente pede perdão para alguém e essa pessoa não nos perdoa, o que fazer? Deixa pra lá ou a gente deve forçar essa pessoa a nos perdoar?
Ah, tem que pegá-la pelo pescoço até ela perdoar, né? Brincadeira, hein? Brincadeira, faz isso não. É, respondo pra ela já?
Pode, por favor.
O principal é você ter reconhecido o erro e pedir o perdão. Você fez a sua parte. Errar é humano, é da nossa natureza. O Divaldo tem uma expressão que eu gosto muito de repetir: permita-se ser como você é, mas imponha-se ser cada dia melhor. O que você fez de errado, fez, está feito. Você é humana, todo mundo erra, e você lá reconheceu o seu erro, pediu perdão. Se ele não perdoar, o problema é dele, quer dizer, ele ainda não tem preparo, não tem estrutura, não tem, ainda não está preparado moralmente para perdoar. Então, desliga, não fica com raiva, né? Pedir perdão à toa, não. Você pediu perdão por você, para o seu progresso, principalmente. Você mudou a postura, mudou o comportamento. Esse é, o perdão só fecha, perdão é um ciclo, ele só fecha quando você muda o comportamento. Não adianta ficar pedindo perdão uma vez por semana. Né? Pisa na bola, pede perdão. Pisa na bola, pede perdão. Não. O perdão só realmente fecha o ciclo quando você muda a postura, muda o comportamento. Então você fez a sua parte. Uma hora ela amadurece e perdoa. Não esquenta a cabeça com isso, não. Não pega ela pelo pescoço, não, viu?
Fernando. E se for possível também reparar o erro que fez, tá? De repente, fui lá e chutei uma bola no vidro da casa do Edson, quebrou o vidro. Eu viro para ele e falo: ó, perdão, Edson. Ele, como o espírito, falou: ok, mas o vidro continua quebrado. Então, se eu puder, eu
devo fechar o ciclo, né? Reparar o erro e mudar a conduta.
Exatamente. E às vezes o fato de outra pessoa não perdoar a gente é uma lição também para nós, para aprender a ter humildade, compreender o outro que tá no, né, que tem o direito de agir da maneira como ele consegue. A próxima pergunta, Edson, é do Salomão de Mauá, uma pergunta interessante também. A gente está vivenciando ultimamente acontecimentos em que existem muitos casos de violência e injustiça no nosso país, que nós acompanhamos. Se considerarmos o Brasil como pátria do Evangelho, seriam espíritos esses que cometem esses atos, cometem algum ato grave, são espíritos que estão tendo a oportunidade de se depurar, resgatar débitos aqui no Brasil?
Aqui no Brasil e em qualquer outro lugar. O planeta Terra é uma escola. O nosso planeta é um planeta, como se nós dizemos, né, até pela instrução dos espíritos, um planeta de provas e expiações. Ou seja, é um movimento social onde a gente aprende, onde a gente resgata equívocos. Então não é um parque de diversões, mas também não é um inferno. Compete a nós estabelecermos um padrão equilibrado de convivência. Todo mundo que está aqui, é o que a gente disse agora a partir daquela observação do Marinho, todo mundo aqui tem alguma coisa a progredir, a melhorar. E o processo pedagógico passa por isso, por desgaste, por esforço, por aprendizado. É que nós humanos, nós costumamos enxergar a coisa muito sob o ponto de vista material. Então tudo que afeta a matéria assume uma conotação muito grande, castigo. Não, fulano tá, é pobre, não está sendo castigado. Por quê? Porque a gente dá muito valor ao dinheiro. A fulano, ele tem um corpo imperfeito. Então, é um castigo muito grande. Por quê? Porque a gente dá muito valor a essa perfeição física, a beleza física, ao dinheiro, à posição social. E aos olhos do espírito, isso não quer dizer muita coisa. A gente vê criaturas maravilhosas aí, que são pessoas com deficiência física, pessoas sem dinheiro. As grandes criaturas que nós admiramos, não tem nenhum com grana. Jesus não tinha dinheiro, Francisco de Assis não tinha dinheiro, Chico Xavier não tinha dinheiro, Divaldo Franco não tinha dinheiro, Mãe Teresa não tinha dinheiro, Irmã Dulce não tinha dinheiro. A gente pode até inveja do rico, mas a gente admira o pobre. A gente quer ser igual o cara. Todo mundo tem um monte de milionário aí que é devoto de São Francisco. Tudo. A gente admira o pobre.
e às vezes tem inveja do rico. Mas a gente fica olhando essas coisas. Ah, fulano teve uma doença. Nossa, que será que ele aprontou na encarnação passada? Por quê? Porque a doença atingiu o corpo. E atingir o corpo, para nós, parece que é o grande castigo. E não é. A gente tem que se acostumar devagarinho a ver a visão, a nos enxergar como espíritos. E enxergar esse mundo como um mundo passageiro. Então, as coisas que acontecem conosco aqui são coisas inerentes à nossa necessidade de progresso, de evolução, de convivência, experiências, não necessariamente castigo, esse vigiar e punir, crime e castigo, essa coisa do maniqueísmo, né? Ou é bom, ou é mal, ou é quente, ou é frio. Não é tudo assim, não é tudo assim. Às vezes o que parece uma experiência muito dura, muito sofrida, é uma tarefa missionária de progresso, de evolução. Então a gente tem que descontrair um pouco de achar que tudo é castigo, e principalmente o que atinge o corpo físico e, vamos dizer assim, as suas decorrências, o seu ambiente, né? Dinheiro, função, status social, saúde, tudo isso. A gente encontra com as pessoas na rua, aí tá bem, tá com saúde, aí saúde é o que importa. Você encontra um cara doente, você fala o que pra ele? Olha, você tá bem, não, não tô com problema, não. Não importa nada, meu filho, você se lascou. Não, pô, não é isso, saúde que importa. O que importa é a paz de espírito, a consciência tranquila e a saúde do corpo. Todo mundo, eu vou fazer até uma previsão aqui, eu não gosto de fazer isso, mas todo mundo, nós que estamos aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, todos vão desencarnar. Todos. Eu espero que não seja hoje, então não traz mais o Sardano pro rádio, não.
Ele deixa costuma, acabar o programa, pelo menos.
Ele costuma matar as pessoas pelo rádio. Mas então, por mais que você tenha saúde, corpo bonito, cara bonita, corpo perfeito, dinheiro, tudo, tudo isso vai acabar. E a felicidade acaba junto? Não. A felicidade é um valor do espírito. E ela vai com ele para a eternidade.
Mário, me chamou a atenção na pergunta do nosso amigo, nosso companheiro Salomão, sempre trazendo contribuições valiosas.
Justiça do Salomão.
E a sabedoria dele, né? E ele faz perguntas muito inteligentes. Ele apontou a questão do Brasil ser coração do mundo, né? Pátria do Evangelho, né? E de fato, nós vamos encontrar lá no livro que tem o mesmo nome, de autoria do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Francisco Fernando Xavier, a informação de que o Brasil é o coração do mundo exatamente por essa razão, né? Ali está dito que houve uma determinação do Cristo, de que o nosso país fosse o país que acolheria todos aqueles que cometeram os maiores equívocos, que cometeram os maiores desatinos, né, para que tivessem a oportunidade de se redimir, né? Ou seja, de novo a questão da justiça, né, que é, por que eu estou citando isso, e acho por isso que eu louvo a pergunta do Salomão, porque ele tocou o ponto da justiça, né? Quer dizer, aonde, em que lugar do planeta que uma pessoa que cometeu um grande desatino poderia ser acolhido, bem recebido com amor, né? Para ter a oportunidade da sua redenção, tá certo? Então foi quando se atribuiu ao Brasil essa missão. Da mesma maneira que outros países têm suas missões, né? Como a América do Norte tem a grande missão da inteligência, das pesquisas, do estudo, né? Os países do leste europeu têm a grande missão da disciplina, dos desenvolvimentos científicos, tá certo? O Brasil tem essa missão, que é uma missão acolhedora de amor a todos aqueles que, de alguma maneira, cometeram seus equívocos, né? Talvez seja por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo aqui, porque estão todos aí, né? Incluindo nós, quer dizer, de uma certa forma, com a oportunidade de, através do trabalho... Porque veja, da mesma maneira que nós estamos com tanta necessidade em nossa volta, com tanto sofrimento em nossa volta, isso representa ao mesmo tempo uma grande oportunidade para aqueles que se sensibilizam de ajudar o que está do teu lado, né? Veja que beleza essa justiça que tem. Quer dizer, se de um lado nós estamos com muito sofrimento por causa de tudo que está acontecendo, ao mesmo tempo de sofrimento é a grande oportunidade de trabalho que vai exatamente minorar o nosso problema na justiça, né? Mas vamos falar mais sobre isso.
8h58, Edson, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas dá tempo de fazer uma pergunta para você antes do intervalo ainda, que é uma questão que é o cerne da doutrina espírita, ou a reforma moral, o comportamento das pessoas. Como deve ser o comportamento da gente quando as pessoas
não são punidas da forma como nós achamos que elas deveriam ser.
A gente não pode se arvorar nesse sentido de sermos os juízes do comportamento alheio. As coisas acontecem como tem que acontecer, e isso é uma questão de até de paz interior, porque você sofre. Se você ficar focando nisso aí, ver que a pessoa não foi punida, fica aquele sofrimento. E o pano de fundo disso aí é o perdão. Nós precisamos perdoar, mas a perdão, é o que o Fernando falou, ah, o perdão então vai anistiar aquele comportamento. Não, o que ela fez de errado e ela vai ter que reparar de alguma forma. Agora, eu não posso trazer para mim, para o meu coração, aquela angústia, enquanto não houver essa reparação, enquanto eu ficar angustiado. Então, libera, se livra, perdoa, fica leve e a vida vai se encarregar de colocar cada um no seu lugar certo.
E de acordo com o Espiritismo, o homem tem o direito de defender aquilo que ele conquistou pelo trabalho, defender aquilo que ele batalhou, mesmo que isso o faça tomar decisões que prejudiquem outros. Por exemplo, ele tirar a vida de alguém que roubou alguma coisa dele. Você vai responder isso já já.
Eu ia falar, porque agora não dá não.
Agora não dá mais, agora não dá mais mesmo que o Marcelinho já está me olhando lá. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, você não vê o que, que se passa do outro lado do estúdio. Mas tem o Marcelo que fica lá nos cobrando e tem o nosso algoz ali, que é o relógio digital da ABC, que está nos cobrando aqui para a gente fazer uma paradinha aqui. Nós vamos parar, mas você liga para cá, 4435-9020, no celular 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570. Curte a nossa página, compartilha, deixa lá o seu post, responde a pergunta de hoje. Ter justiça faz parte da sua vida? Essa é a pergunta, a tema de hoje. Liga para cá que a gente vai conversar um pouquinho. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Edson Sardano, que hoje está falando sobre esse tema tão importante.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A partir deste sábado, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos a partir das 10 da manhã. Super Sábado Show em novo horário aqui na Rádio ABC.
Duas empresas tradicionais prestando serviço para uma grande clientela conquistada com bom atendimento e qualidade de seus produtos. Center Carnes ABC, sempre com grandes promoções. Todos os finais de semana, assados prontinhos para serem saboreados. E mais, um frango assado, R$ 17,00. Dois frangos assados, por apenas R$ 30,00. E supermercado Comap. Pães quentinhos a toda hora e uma grande variedade em frios. Tudo com o melhor preço. Center Carnes ABC, Rua das Hortênsias 512. Supermercado Comap, Rua das Hortênsias 521. Na Vila Helena, em Santo André. Comap e Center Carnes ABC. Serviço e qualidade com bons preços.
Rádio ABC, ao seu lado no verão.
ABC.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso. Prestar serviços só fazer amizade, esporte, diversão ao seu.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Agora 5 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Estamos entrando agora na segunda hora do programa. Aliás, saiu aqui o ganhador da primeira hora de hoje. É a ganhadora, Márcia Moraes. Ganhou o livro da primeira hora, daqui a pouco a gente volta a falar. Bom, tínhamos deixado uma pergunta para o nosso convidado de hoje, o Edson Sardano. O Edson Sardano é um atuante tarefeiro da doutrina espírita, trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Santo André. Aliás, um abração para Terezinha e para o Miguel, os pais dele, são grandes tarefeiros da doutrina espírita, assim como ele também. O Edson também é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também secretário de Segurança Pública e Cidadã aqui da cidade de Santo André. Edson, a pergunta que tinha ficado para você era assim: de acordo com o Espiritismo, o homem tem o direito de defender aquilo que ele conquistou pelo trabalho, mesmo que isso faça que ele tenha que tomar decisões que prejudiquem outros, por exemplo, tirar a vida de alguém que roubou alguma coisa?
Esse é o princípio da legítima defesa, o pessoal estende um pouco para a legítima defesa do patrimônio. A ética é um sentimento, é um conceito permanente, a moral muda com o tempo. Nós temos, e a justiça, digamos assim, as leis, elas vão sendo modificadas, vão sendo aperfeiçoadas com o desenvolvimento da moral. O que é moral no Brasil não é moral na Arábia Saudita, e o que é imoral aqui também pode ser moral lá. Você pega aí a poligamia, tem um monte de coisa que lá é uma coisa, aqui é outra. A moral, ela varia no espaço e varia no tempo. Essa coisa da legítima defesa, ela é vamos dizer assim, uma extensão, uma continuidade do tal do olho por olho, dente por dente. É um traço ainda de imperfeição nosso. É um traço. Hoje, é legítimo? É legítimo. Seria leviano da minha parte falar, não, nós devemos dar a outra face. O Cristo falou isso, dar a outra face. Então, qual é o ideal? O ideal é esse, dar a outra face. Ah, mas se o cara vai matar você, o assassino é ele. Ah, mas você reagiu e matou, você é assassino como ele? Não, óbvio que não, porque você está se defendendo. Então é justo, é legítimo, aos olhos de Deus, digamos assim, a visão espírita, jamais acusaria, jamais apenaria uma criatura numa situação dessa. Mas não é ainda, vamos dizer, não é o ideal. Que nós temos os exemplos, eu já citei aqui, dos cristãos primitivos. Bastava a eles negar o Cristo e seriam salvos. Bastava negar, não é uma coisa, olha, nega, fala, não, nego, não, nego, nunca vi esse cara na vida, não sei quem é, para falar a verdade.
Ficava
olha,
livre.
Nem gosto dele. Pronto.
Não ia sofrer nenhuma consequência, né?
Estava livre, mas não. Não nego, não. Pode tocar fogo aí, eu não nego. A gente tem até o exemplo mais eloquente aí de Jona de Cusa. Então, esse é o ideal. Agora, quem tem essa estrutura para ter esse comportamento ideal? Então vem um cidadão, vai roubar o seu carro que você comprou com sacrifício, com trabalho, está pagando aquele carnezinho de 60 meses, só pagou a primeira, esqueceu de fazer o seguro. Se você pular no pescoço do cidadão, Cristo faria isso? Não.
Francisco de Assis fala, não, Francisco de Assis dava o carro e ainda é capaz de abastecer. Pera aí, irmãozinho, que eu vou encher o tanque para você. Agora, nós ainda não somos franciscanos, ainda não somos exemplo, mas estamos caminhando, devemos caminhar. É um exercício que nós devemos fazer. Por isso, por exemplo, eu sou contra a questão do armamento. Ah, é um direito. O direito o quê? Você se defender como? Matando alguém? Sai fora. Tenta se defender com a postura, com o comportamento, com a oração, tentando evitar que o mal aconteça. Se acontecer e você se defender legitimamente, não vai haver nem problema de consciência, não vai haver problema espiritual, nada disso. É como um policial. Eu fiquei 30 anos na Polícia Militar, hoje estou à frente da Guarda Municipal. Como é que eu vou falar para um policial desse que, não, ele está usando uma arma? Se ele matar um bandido que atentou contra a própria vida ou a vida de terceiros, que ele está cometendo um pecado, ele é um criminoso, ele devolve a arma para mim, vamos, peraí, deixa eu ir embora. Não. Ele está fazendo o papel dele, ele não sai para matar ninguém. Daí a importância dessa observação. Aquele cara que sai para matar, não, bandido tem que morrer, eu quero encontrar o bandido para matar. Esse sim está errado. Esse já está com o comportamento anterior, com a postura, a intenção. Agora, o cidadão está lá trabalhando, prestou um concurso, fez um curso, ele é um profissional de segurança, ele está ali, não está para matar ninguém, ele está ali para impor as leis, a ordem. Se alguém atentar contra a vida dele e ele reagir legitimamente, ele está dentro do ordenamento jurídico humano e também está atingido, abraçado pela lei de Deus, moralmente falando. Agora, é o comportamento ideal? Não é o comportamento ideal. O ideal do quê? O ideal do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, dar a outra face. Nós estamos caminhando para isso. A sociedade vai caminhando junto com a evolução da moral. Aquilo que eu falei, o conceito ético é uma espinha dorsal. A ética a gente tem desde o começo, desde os primórdios, vamos ter até o fim, ela não muda. Agora, moralmente, a gente vai evoluindo passo a passo. Quem tem uma visão mais ampla, quem tem uma visão mais espiritual, tudo, vamos dizer assim, tem mais oportunidade de forçar, né, de forçar a própria evolução. Então, alguém foi lá e furtou alguma coisa minha, roubou alguma coisa, tentar perdoar, tentar relevar, vai para a justiça, vai reaver, vai tentar... Não, o fulano me deu um golpe, eu emprestei o dinheiro, o cara me pagou, aí eu devo perdoar? Se você tiver condições, se isso não te fizer mal, perdoa. Agora, se você ficar amargurado, aí não dorme, tal, vai lá no SPC, vai lá no cartório, protesta o cara, sem problema nenhum. Agora, quanto mais cedo a gente puder tirar esse tipo de sentimento do coração, melhor é para nós, não é para os outros, não.
Aproveitando esse momento, Edson, a nossa justa homenagem a esses profissionais que atuam em serviços de segurança,
não é brincadeira,
os policiais
não.
Militares, policiais civis, os guardas municipais das guardas civis, que são verdadeiros representantes da justiça, que estão ali fazendo a execução, por isso que fazem parte do poder executivo, para que a sociedade delegou a eles a função de fazer cumprir a ordem, o equilíbrio daquilo que a gente espera, né?
E proteger as pessoas, porque a questão da proteção, né? O servir e proteger é uma coisa importante.
Muito bom, 9 horas e 12 minutos, nós estamos aqui ao vivo no ABC falando sobre justiça divina e justiça humana. Está conosco aqui o Edson Sardano, um grande trabalhador da doutrina espírita, ator e tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes, também coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo e secretário da Segurança Pública e cidadã da cidade de Santo André. Sábado que vem estará conosco aqui o companheiro Anderson Vespa. E a pergunta tema de sábado que vem: Adão e Eva existiram mesmo? Você liga para cá, participa ou entra na nossa página no Facebook, curte, compartilha e concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadora do livro da primeira hora foi a Márcia Moraes. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador do livro ou ganhadora da segunda hora de hoje. Marinho, queria falar alguma coisa sobre a segunda hora, o livro da segunda hora? Nós temos um livro que nós vamos sortear ainda.
Sim, nós acabamos de receber aqui notícia do nosso ouvinte, o Salomão de Mauá.
Salomão.
Que ele ficou feliz com a ter sido sorteado
no sábado passado.
E ele gostaria de colaborar com o programa e doar o livro dele para ser sorteado mais uma vez.
Opa, né? Que beleza. Parabéns, então, Salomão, pela sua atitude.
Então, eu estou sugerindo aqui para a equipe que a gente use esta próxima, última hora do programa para sortear também o livro que o Salomão está doando para nós.
Então, está definido. Hoje, na segunda hora, nós teremos dois livros. Um livro que normalmente teríamos e mais um que o Salomão gentilmente está doando aqui para um ouvinte que nós não sabemos quem ainda. Muito bem. E as pessoas que ganham o livro retiram lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30. Daqui a pouquinho a gente anuncia o ganhador da segunda hora. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcizão, www.torcizão.ing.br. A Torcizão, uma indústria, uma empresa da área da infraestrutura, da construção civil. Se você quer nos apoiar como faz a Torcizão, entre em contato com a gente aqui. Marinho, você tem algum aviso para dar para os nossos ouvintes aí?
Tenho sim, Toríbio. É interessante que o tema de hoje, né, que está nos chamando para reflexões importantes com relação aos nossos comportamentos diante da incompreensão que nós temos da sociedade, de muitos da sociedade, diante desses momentos conturbados, momentos assim de certas eclosões quase que primitivas no sentimento das pessoas, né? É um momento de grande mudança, de grande transição. E nós queríamos informar o nosso ouvinte que uma das colaborações que o Centro Espírita dá em relação a contribuir para esse momento, né? Além de fazermos nossos estudos e estimularmos a prática do Evangelho como uma lei de amor, como uma lei de perdão e tudo mais, nós também nos reunimos, e no caso do Semeador, isso vai acontecer amanhã cedo, né? Nós nos reunimos uma vez por mês, aos domingos, às 8h30 da manhã, para fazermos uma prece em favor da paz, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, né? Como é que nós podemos, energeticamente falando, magneticamente falando, como é que nós podemos contribuir com todo o esforço espiritual para que a gente tenha mais paz, começando por nós mesmos. Então nós nos reunimos uma vez por mês, que será amanhã. Houve uma mudança, antes nós fazíamos no último domingo do mês, agora estamos fazendo no segundo domingo do mês, junto com o encontro de harmonização familiar, né? Que já estamos anunciando que é amanhã também, né? Então amanhã, segundo domingo do mês, às 8h30, lá no Núcleo Espírito Semeador, vamos ter a vibração pela paz. E mais tarde um pouco, às 10 horas, nós vamos também ter o encontro de harmonização pessoal e familiar, né? E eu vou até pedir para Clarissa dizer quem que vai, qual que é o trabalho de amanhã.
Amanhã às 10h30, o encontro, o tema de amanhã é os desafios da família na atualidade. O Valteno Silva estará lá conosco no Núcleo Espírita O Semeador em Santo André, que é na rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, falando sobre esse tema numa manhã bem agradável, né?
Tá aí o convite, então, para você, nosso ouvinte, participar, né, desses dois eventos de amanhã lá no Semeador. Se você não puder em um, vai no outro, mas se você puder só em um, vai só em um também, não tem problema. Marinho, tem mais eventos?
Tem mais. Já que nós estamos falando de ajuda, né, para aqueles que valorizam, aqueles que acham que o nosso programa tem utilidade em todos os sentidos de esclarecimento, de educação, muitas vezes, da nossa alma e tudo mais, nós precisamos lembrar que esse programa aqui, ele é mantido pelo Núcleo Espírito Semeador, numa rádio comercial, num horário pago, não é? E que para fazer frente a isso, nós realizamos eventos, não é? E no dia 23 agora, não este sábado, daqui a 15 dias, né? Nós vamos ter lá no Semeador mais uma Noite da Pizza, que é um evento para arrecadação de fundos, que entre as coisas que são feitas lá, uma delas é manter esse programa aqui. Então nós estamos deixando aí o convite generalizado para quem puder estar conosco, quem quiser lá encontrar a equipe, né? Às vezes, quando o Edson Poder também vai, quem quiser encontrar, o pessoal me dá.
Tem uma comer uma pizza lá de 23.
Tem uma crítica a fazer, porque a gente vai lá e tem uma mesa de doces ali, que e eu vou lá no esforço de...
O secretário, rapaz, secretário de segurança, dia 23 lá não tem pancadão, pode ir lá, que lá é só pizza.
Mas tem uma mesa de doces lá que é um crime, rapaz.
Então tá lá, dia 23, a Noite da Pizza, são o sistema rodízio, vários sabores, né? As crianças até 5 anos não pagam, de 5 a 12 paga só metade. Se quiser ir lá e comprar a pizza para levar para casa, também pode, tem lá um sistema de retirar, né? E nós estamos ali localizados na Rua Itapiranga, número 312, e será a partir das 7h30 da noite, né? Aliás, é um dia bom, né? Porque é véspera da... já mudou o horário de verão, né? Quer dizer, a gente já vai estar com o horário um pouquinho mais
tranquilo.
Mais tranquilo, mais escuro um pouquinho, então a gente pode chegar mais cedo lá. Um abraço para todos.
9:18, estamos falando sobre justiça divina e justiça humana. O Edson Sardano está com a gente aqui falando desse tema tão importante. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí, hein?
Nossa, a gente tem bastante pergunta agora, Felipe, a gente vai passar por todas.
Por favor. Eu vou tentar falar mais rápido.
Antes das perguntas, queria só mandar um abraço para a Márcia Moraes, a Cida Ferreira, a Neide da Fazenda da Juta, ligou para cá e disse que adora ouvir o programa. Um abraço, Neide, também. A Vanessa de Santo André, ela comentou que a justiça humana é muito falha, a justiça divina é a única que podemos confiar. Não é fácil viver nesse planeta vendo e vivendo as injustiças, só a justiça humana, a justiça divina para nos confortar. E agora eu vou passar por algumas perguntas. A primeira, Turiba, é do Mário Garcia.
Mário Garcia, um abraço para o grande professor Mário Garcia, lá da Faculdade de Engenharia da Fundação Santo André. Mário, um abração para você, sempre nos ajudando aqui no Semana Boa Nova, viu?
Maravilha.
A pergunta do Mário Sardano é assim: a justiça humana, por vezes lenta, cobra pelo cumprimento das leis da sociedade. A justiça divina cobra por nossas atitudes ao longo da nossa vida. Uma punição pela justiça humana já faria parte de uma cobrança da justiça divina?
Eu acredito que sim. Em direito, a gente tem um instituto aí, chama detração penal. O que é a detração penal? Se você for preso preventivamente, se você tiver algum tipo de prisão cautelar, quando você for condenado, você desconta aquela prisão que você já cumpriu cautelarmente. A justiça divina, não há nada, nenhuma folha está lá no Alcorão Sagrado, a gente pensa que está no Evangelho, está no Alcorão Sagrado. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que isso seja ciência de conhecimento do Pai. Então, a justiça humana, ela nos alcança, alcança uns, não alcança outros. Isso também tem mão, entre aspas, da justiça divina, e também já faz parte desse processo. Então, uma pessoa que, por exemplo, comete um crime aqui, é punida pela justiça humana, essa punição já entra no contexto da detração lá divina. Ou seja, a pessoa já começou o processo pedagógico de aprendizado. Às vezes a pessoa comete um crime aqui e passa batido na justiça humana. Então, ele vai, a justiça divina vai ter que ser, vamos dizer assim, mais incisiva, porque a pessoa não teve nenhum momento de refletir. Porque a gente às vezes despreza, mas uma cadeia é complicada. O cara passar uma noite na cadeia, ele vai pensar na vida. Ah, mas ele é muito ruim, tá? Ele é ruim um dia, dois dias, um ano, dois... Chega uma hora, o cara para pensar. Pô, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu fui fazer? Porque a justiça divina, volto a dizer, ela é de dentro para fora. E ela vai cobrar o cidadão. Então, a justiça humana, a justiça divina, é óbvio, ela é a grande justiça, a ampla, mas ela aproveita, obviamente, os mecanismos da vida material para também se dar o cumprimento, né?
Sardano, Fernando de Santo André, ele gostaria da sua opinião sobre a apologia que muitas mídias fazem como verdadeiras aulas de como praticar crimes.
Isso, vamos dizer assim, essa coisa de aula de praticar crime, que a gente vê às vezes os filmes, dando até as séries, teve uma série que ficou famosa, que o pessoal fazia um assalto no Banco Central, acho que da Espanha, não tenho certeza. Isso não necessariamente dá certo. Mas o que é muito importante a gente acentuar são esses programas tipo... Antigamente tinha aquele aqui agora, né, programa de sangue, que nem o jornal Notícias Populares, né, fala exprimia, saía sangue, né, programa Mundo Cão, como o pessoal fala. Isso realmente é muito ruim, porque estimula nas pessoas aquele sentimento de vingança. O cidadão, o radialista lá, o apresentador da televisão, ele pega um crime, ele fica duas horas em cima daquele crime. Mostra lá, fulano, bota na tela, e não sei o quê, e veja bem, olha a polícia. Então, todo mundo fica aquela excitação. Você sai de um programa desse, você está numa excitação, você é capaz de pegar o seu cachorrinho ali e jogar o cachorrinho na parede. Fica todo mundo envolvido num clima ruim, isso é péssimo. E essa responsabilidade é dessas pessoas, sim, das emissoras. Por quê? Qual é o objetivo? Ah, o objetivo é esclarecer as pessoas. Não, o objetivo é Ibope, é ganhar dinheiro. Então, eles fomentam os problemas, eles fomentam o desequilíbrio, mexem com a emoção das pessoas. E às vezes, é um fenômeno que eu cito muito isso em palestra, às vezes você tem um crime, uma fuga de presos. Olha, fugiu,
tantos presos lá no Amapá. Aí ele, o cara fala com tanta ênfase que você pensa que tá, o bandido está se escondendo no quintal da sua casa. Você está aqui em Santo André. E o cara, pera, se o cara fugiu lá do Amapá, para ele chegar em Santo André, vai demorar uns 5 dias se ele vier de carro. Né? Mas não, você fica todo mundo envolvido naquele clima ruim. Então é uma responsabilidade muito grande quem tem um microfoninho na mão, quem tem uma câmera na mão, quem está difundindo de alguma forma alguma ideia, ela tem a responsabilidade sobre o que acontece, as consequências dessa difusão.
E também pensar, né, com licença de acrescentar uma coisa, e também pensar que se as emissoras fazem isso, se elas trabalham em sensacionalismo, é porque há uma demanda, né? Quer dizer, porque as pessoas atraem. E nós também, a medida do possível, nos educarmos para não alimentarmos isso. Porque se um dia ninguém mais estiver ouvindo esses programas, eles vão perder o tal do Ibope e vão parar. Quer dizer, muito do que dessas coisas ruins que a gente critica a emissora vem pela nossa preferência de estarmos sintonizados com aquilo, de alguma maneira.
Fernando, a Adelina de Santo André, ela mandou uma pergunta por WhatsApp. Já comentaram para ela que antes de nascermos, já escolhemos como queremos morrer. Como a doutrina espírita vê isso?
Olha, não é bem dessa forma não, tá? Obviamente aqueles que são mártires, são os educadores, então tem uma programação de uma vida. E esses espíritos mais elevados, eles têm a ciência exata do que vão fazer. E até mesmo como será a morte. Mas no âmbito geral, esse tipo de coisa não é muito colocado, porque senão perturbaria o indivíduo para que ele pudesse reencarnar. Então, alguns casos é possível, em outros não. Então, na grande maioria, a gente tem um gênero, olha, sua vida vai ser mais ou menos assim e tal. Então, é traçado, mas isso depende também do indivíduo, porque de acordo com o que o indivíduo faz, ele pode abreviar também a própria vida, né? Tirar a vida de uma forma inconsequente, ou ele pode até postergar o momento da morte. Ele pode o quê? Viver um pouco mais. Um caso muito típico aqui, amigo do Edson, sabe? Até tem um pouco inveja do Edson disso, né? Da amizade que tem com um grande espírita, que é o Divaldo Franco. A vida dele o quê? Foi prolongada pelo bem que estava fazendo, tá? Então ele teve essa possibilidade de seguir mais tempo aqui encarnado pelo bem que estava praticando.
Nesse sentido ainda, o Sebastião Lima de São Bernardo, o Sebastião da Dona Nenê, está aqui escrito.
Figuraça, Sebastião, conheço ele há mais de 50 anos.
O Sebastião, Fernando, gostaria que você falasse um pouco sobre bala perdida. A bala acerta a pessoa porque ela estava passando pelo local, ou a pessoa estava passando pelo local porque a bala iria acertá-la?
Eu costumo dizer que não existe bala perdida. A bala ela tem endereço certo. É muito difícil a gente falar de forma assim, absoluta nessas coisas. Até porque, vamos dizer assim, voltando ao princípio daquilo que eu falei, a gente coloca a morte como um grande castigo, e não necessariamente o é, até porque são muitas encarnações que já se passaram e muitas virão, então não é a coisa terminal como a gente coloca no sentido humano. Mas olhando a vida como a gente entende como espíritas, e o grau de interferência do plano espiritual sobre a vida das pessoas, a gente entende que tudo tem uma razão de ser. Todas essas catástrofes, por exemplo, você vê lá o que aconteceu com os meninos do Flamengo. Então tem um menino que aquela noite não dormiu lá. Algo disse para ele, olha, não vá lá dormir. Uma coisa aconteceu. Alguém liga, eu queria tanto que você... A mãe, eu não sei, eu estou com um negócio aqui. Vem dormir em casa hoje. E ele saiu dali. O fulano, olha, quanto cara acordou lá em Brumadinho. Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não estou... acontece alguma coisa, dá uma dor de cabeça, tem um problema com o filho... Sai. Então a vida vai programando as pessoas para estarem no lugar onde elas devem estar, para passar por determinadas experiências, ou vai desviando as pessoas. Essa experiência não é tua, você estaria naquele lugar, mas então nós vamos dar um jeito de você não estar. Cada vez que acontece um acidente de avião, por exemplo, a gente fica sabendo histórias assim, fulano que perdeu o trem, o cara que perdeu o táxi, outro que o despertador não tocou, aquele outro que trocou a passagem na hora, bom, deixa eu ir no seu lugar, tá? Então isso é o quê? É a interferência dos espíritos nas nossas vidas. Se eu não me engano, está no Livro dos Espíritos, a pergunta 459, se os espíritos interferem. Eles interferem. Então, a condução, você está andando, está tendo um tiroteio, o plano espiritual antevê Não querendo ter ver que as pessoas serão assassinas, nada disso. Mas é, não precisa ser nenhum adivinho, um Nostradamus, uma mãe vê uma criança aprontando, por exemplo, escorregando num chão ensaboado. Ela não vai ser nenhuma Nostradamus desse, moleque vai cair e vai se machucar. O plano espiritual olha a gente da mesma forma. Vê o comportamento, vê a postura, fala, aí vai dar algum problema. E as pessoas que precisam passar por algumas experiências são canalizadas por aquilo. As pessoas que não precisam passar por as experiências são afastadas dali, num grande mecanismo de justiça. Eu vejo a bala perdida dessa forma. A bala perdida não é perdida, porque senão seria, se a gente colocasse dessa forma, então nós estamos realmente aqui ao acaso? Não, não estamos ao acaso, tudo tem uma explicação. Agora, mesmo se assim o for, mas tudo é um negócio, pô, mas vem tsunami, matou 250 mil pessoas, será que não escapou um? E se escapar, é aquilo que eu disse, a encarnação perante a eternidade, a gente precisa aprender a começar a enxergar a coisa pelo olhar da eternidade. Pelo olhar da eternidade. Bom, acabou tudo então. Quando você olha pela vida única, é um negócio complicado. Porque, bom, o cidadão morreu, acabou tudo. Agora você vai eternamente ou para o céu ou eternamente para o inferno. Quer dizer, aí realmente não tem chance. É um negócio muito doido. Né? Então, a encarnação, ela não desvaloriza as nossas vidas, mas ela supervaloriza a vida espiritual. Não desvaloriza a vida material. É a grande experiência que a gente precisa preservar. Se fosse assim, ah, então a coisa aqui está ruim, deixa eu me dar um tiro na cabeça aqui e vou embora. Não. Ela valoriza muito as nossas vidas, a grande experiência, a oportunidade que nós temos dessa encarnação. Mas quando vem de fora, quando não é uma atitude provocada por nós, como é o caso da bala perdida, a gente tem que relaxar um pouco também e entender que é um mecanismo da vida válido para aquele momento e milhares de outras oportunidades virão.
Mário. É, eu estou lembrando aqui de uma mensagem bastante conhecida, por sinal, do Espírito Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, e, se não me engano, ela encontra-se no livro Perante Jesus, né, que fala exatamente isso que o Edson acabou de colocar, né? Ou seja, as coisas estão, de uma certa maneira, não tendo o acaso, né? E vamos chamar isso de justiça divina. E Emmanuel, nessa mensagem, ele diz que todos nós temos momentos que a justiça divina bate na nossa porta, né? Todos nós temos momentos que a coisa, a gente é chamado, de alguma maneira, a ajustes com os nossos equívocos de passado. Mas ele também diz que nós podemos atenuar isso, né? Ele também diz, de uma maneira muito bonita, que mesmo que nós tenhamos nascido com uma programação de ter um encontro com a justiça divina em algum momento da nossa trajetória aqui na Terra, que se nós estivermos trabalhando em favor do próximo, se nós estivermos com vontade, com coração, com alegria, trabalhando em favor de alguém, que essa justiça vai sendo atenuada, porque o objetivo não é castigar, o objetivo é educar. Então, na medida que a justiça divina percebe que a gente está se educando, que a gente está se transformando, ela vai se atenuando. Aí vem aquela situação, a pessoa está trabalhando e de repente eu tenho um acidente que tem que perder o braço, por exemplo, né? Então o que vai acontecer? Se ele tiver construído esse mérito para ele, não vai perder o braço, vai perder sua mão. Quer dizer, às vezes nem, não perde nada, porque ele trabalhou tanto em favor dos outros, trabalhou tanto em favor da... E o que ele fez, ele aprendeu, então ele não precisa mais perder aquilo, porque ele já aprendeu o que tinha que aprender. Ou seja, mesmo que tenha esses determinismos, vamos assim dizer, que a gente pode colocar, ao longo do tempo, nós podemos mudar isso na nossa vida. E com o que nós aprendemos, com o que nós fizemos, com o nosso esforço no bem, com a alegria de servir o próximo. Dessa é a razão que a gente vai encontrar um Divaldo, que a gente vai encontrar um Chico Xavier, estimulando todo mundo a ter um trabalho de caridade. Todo mundo se dedicar em favor do próximo de alguma maneira, né? Para quê? Para que a gente se proteja. A nossa proteção está no bem que a gente faz aos outros. Então, é por aí que é o caminho para a gente atenuar, às vezes, as sentenças que a justiça divina ainda tem pendente para nos cobrar.
9h32, vou deixar uma pergunta para o Edson, que nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. Edson, quando a gente tem consciência de que nós mesmos fomos os culpados, os agressores, o que nós devemos fazer para atenuar a nossa situação perante a justiça divina? Você vai responder depois do nosso retorno, que agora o Marcelinho vai fazer as inscrições. Nós voltamos já já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Às 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre justiça divina e justiça humana. Sábado que vem estaremos recebendo Anderson Vespa com a pergunta tema Adão e Eva existiram mesmo? Justiça divina e justiça humana. Edson, tinha ficado uma pergunta para você. O que é que a gente faz quando a gente descobre, a gente percebe que nós fizemos o ato delituoso, nós somos os agressores? Como é que a gente atenua isso perante a justiça divina?
É aquilo que eu falei, aquela frase do Divaldo, né? O que você fez está feito. Então o que você pode fazer? Reparar o erro, pedir perdão e não errar, mas não incidir mais naquele comportamento. É a única coisa que você pode fazer. E tentar se livrar da culpa, não ficar se martirizando. Ah, eu fiz isso. Ah, porque você vai atrasar a vida, não vai fazer nada e não vai adiantar absolutamente nada. Então é interromper aquele comportamento equivocado, procurar não incidir mais naquela falha, reparar aquilo que você fez errado, pedir perdão e vida que segue.
Muito bem, 9h36, essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, utilidades para o lar, 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Clarissa?
Felipe, tem bastante pergunta aqui. Antes, posso mandar um abraço para a Maria Edith de Santo André e o Alexandre Hanna. Tem uma pergunta da Ana Paula Abronson. Sardana, ela é uma ouvinte nossa do México. Ela sempre nos ouve...
Do México?
É.
Arriba, México! Eu conheço lá, a cidade do México.
Ela sempre ouve com um fuso horário diferente, mas hoje ela falou que está conseguindo ouvir ao vivo a gente. Então, um abraço, Ana, para você. E ela faz uma pergunta. Queria saber se nascer em um país onde a justiça é tão falha como no Brasil, ela comenta, é importante para o nosso amadurecimento espiritual.
A gente está no lugar que deve para o nosso amadurecimento pessoal. Eu só acho um pouco, assim, complicada essa premissa. Todos os lugares têm seus problemas. O México tem seus problemas, o Brasil tem seus problemas, os Estados Unidos têm problema, a Noruega tem problema. São características. Nós precisamos passar, nós estamos numa escola. O planeta Terra é uma escola. Conforme o tipo de aprendizado que a gente precisa, a gente vai nascer na família, no ambiente, na cidade, no país mais próximo, né, mais apropriado para o nosso progresso. Mas sem dúvida nenhuma, essa nossa localização geográfica tem a ver com a nossa necessidade, seja como for, geográfica, social, familiar. Esse contexto em que a gente reencarna é um contexto mais apropriado para o nosso progresso.
Ana Paula está nos ouvindo ao vivo lá do México, né, Clarissa? São 4 horas a menos que a gente aqui. Obrigado, Ana Paula. Aliás, por falar em México, essa semana aqui, o Marinho e eu, nós gravamos aqui uma entrevista com a nossa companheira Mariane Mesquita, que é lá da cidade do México. Por que nós gravamos essa entrevista ao vivo com ela? Porque vai acontecer lá na cidade do México, agora no mês de outubro, o 9º Congresso Espírita Mundial. Agora não, né? No final do ano. O 9º Congresso Espírita Mundial. E por que nós gravamos? Porque no México agora são 5:30 da manhã. A Ana Paula felizmente está nos ouvindo.
O pessoal já está comendo pimentão, chile lá à vontade. Café da manhã deles é uma loucura. É pimentão.
E nós não quisemos sacrificar a cultura do local, né?
É.
Então vamos ouvir a entrevista que nós fizemos com a Ana Paula durante essa semana. Muito bem, nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo com uma companheira nossa, atuante tarefeira da Seara Espírita, lá na cidade do México. Aliás, ela nos escuta sempre pelo Facebook e está sempre acompanhando o nosso programa, Mariane Mesquita. E hoje nós estamos conversando com ela diretamente aqui da cidade do México para o Semeando a Boa Nova. Mariane, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pela participação.
A Mariane está com a gente aqui por uma razão muito importante. A Mariane está trabalhando ativamente com a equipe dos companheiros lá do México na realização do 9º Congresso Espírita Mundial. Olha só, o 9º Congresso Espírita Mundial que vai acontecer na cidade do México em outubro deste ano aqui, 2019. Mariane, dá uma geral para a gente de tudo que vai acontecer aí nesse congresso, como é que vai ser. Mas antes disso, espera um pouquinho só. Você é brasileira, né, Mariane?
Sou brasileira.
Está morando na cidade do México?
Isso, eu moro aqui fazem 5 anos.
Ótimo, está aí trabalhando na Seara Espírita também. Então dá uma geral para a gente, Mariane, do que é esse congresso, como é que ele vai, qual é o aspecto global desse congresso. Depois nós vamos fazer algumas perguntinhas para você aqui.
Tá legal. O congresso, ele é um evento do Conselho Espírita Internacional, que acontece, a cada edição acontece em um país diferente, né? Já aconteceu no Brasil, na Espanha, em Portugal, já tem um histórico aí de rodar o mundo. E a característica principal é que reúne espíritas do mundo inteiro. Então, isso é uma guia bastante importante, assim, na organização de que a gente tenha representantes de diferentes continentes, né? Então, nos dias 4, 5 e 6 de outubro desse ano, a gente vai ter esse encontro com já nomes confirmados de vários países.
Mariane, você está dizendo que vai ser em outubro desse ano, né? Muito bem, eu estou aqui com o Marinho Bardello. O Mário vai fazer algumas colocações também para você. Marinho, eu estou com a Mariane aqui ao vivo, lá direto do México.
Bom dia, Mariane, como vai?
Bom dia, muito bem, obrigada.
Então, Mariane, e eu estou aqui atento, ouvindo aqui as explicações, as suas informações aqui para os nossos ouvintes. E eu tenho uma pergunta. Este ano, este congresso vai ter um tema central que vai ser vamos assim dizer, o pilar, o eixo dos estudos e das palestras que serão feitas?
Sim. O tema é Edificando o Ser Espiritual do Futuro. E esse tema vem dessa necessidade que a gente identifica da edificação nossa, de todo mundo, né? Espíritos encarnados e desencarnados, nesse momento de transição planetária. Então, as palestras todas rodam ao redor desse tema. Por exemplo, tema de ajudar a criança na formação do ser espiritual do futuro, o evangelho para enfrentar a transição planetária, o papel da mediunidade na formação do ser espiritual do futuro. Então, esses são alguns exemplos de algumas palestras que a gente tem, pensando justamente em como nós nos estamos preparando para esse momento que já começou, né?
Mariane, você deu uma abordagem muito interessante aí, falando sobre o foco, né, sobre a transição planetária, esse momento pelo qual o planeta está passando. E você deu alguns exemplos de temas. Alguns, vocês teriam algum tema que vai ser abordado, ou tem algum tema que vai ser abordado que pega aí a questão da modificação tecnológica do planeta, da evolução desse momento tecnológico pesado que nós estamos vivendo, como é que isso mexe com a vida espiritual das pessoas? Tem algum tema que aborda isso? Também é preocupação desse congresso também?
Com certeza. Tem não só a questão tecnológica, como todas as mudanças que a gente está passando. Por exemplo, a família como pilar para a construção do ser espiritual do futuro. Então, como que a família está sendo todas as mudanças que na estrutura familiar estão acontecendo e na interação com tudo isso, seja com tecnologia, seja com as questões da própria sociedade que está mudando, né? Então, sim, a gente vai falar de tecnologia e vamos falar de todas as bases dentro da nossa visão que a gente tem como espíritas, né? Os desafios, né, para a gente enfrentar isso, questões do nosso lugar no mundo, né? Nós como pessoas que estamos impactando no planeta. Então, a tecnologia é um dos fatores que serão abordados.
Mário, queria perguntar uma coisa
para você. Mariane, por ser um congresso mundial e com participantes aí de inúmeros países, né, exemplo que aconteceram nas edições anteriores em outros países, eu entendo que tanto participantes como apresentadores também são de países diversos, né? Como é que vocês estão tratando a questão do idioma?
A gente vai ter tradução simultânea entre português, espanhol e inglês. Então, a maioria das palestras estão nesses três idiomas, porque os conferencistas, os palestrantes falam os idiomas. A gente tem o caso de uma mesa redonda que vai estar formada por irmãos do Canadá, França e que falam francês. Então, a gente vai ter uma pessoa que vai traduzir do francês para a tradução simultânea, para fazer que todas as pessoas que falam esses três idiomas vão estar realmente podendo entender bem, né?
Entendi. Quer dizer que haverá a tradução do francês nesse momento exclusivo para os três
Exatamente.
Idiomas, né? Ah, legal, muito bom.
Agora, Mariane, tem palestrante brasileiro também aí participando ou não?
Tem, temos alguns nomes aí de peso já confirmados. Eu não posso dar muitos spoilers além do que a gente já divulgou, tá?
Uhum.
Mas é para não estragar a surpresa.
Tá certo.
Mas a gente já tem Divaldo confirmado. Temos Haroldo, temos o Dr. Sérgio Lopes.
Muito bom.
Né?
Agora,
alguns dos brasileiros já confirmaram.
Você informou para o nosso ouvinte aí que vai ser no México no período de 4 a 6 de outubro, que é um fim de semana, e sexta, sábado e domingo. Onde vai acontecer no México? Em que local?
Chama Auditório Blackberry.
Sim, Auditório Blackberry.
Isso. Ele é um auditório que tem uma capacidade muito boa, que é muito confortável. A gente se preocupou muito em poder acomodar todo mundo dentro de condições agradáveis para a gente poder tá atentos somente às palestras e não preocupados com outras coisas nesse momento.
E que local que fica dentro do país? Em que cidade?
Fica na Cidade do México, do México fica no centro do país.
Ótimo.
E fica, o auditório ele fica num bairro que chama Condessa, que é um bairro que é muito legal, porque ele é um bairro muito cheio de restaurantes, muito cheio de coisas típicas. Então, também quem estiver por lá vai poder dar uma passeada nos intervalos e conhecer um pouquinho dessas características bastante específicas da cidade.
Muito
né?
bom. Dá uma geral para o nosso ouvinte aqui do Brasil. Nós temos ouvintes de outros locais do planeta também. Nós temos ouvintes dos Estados Unidos, de Portugal. Temos também do México, os ouvintes que nos escutam aí também. Dá uma geral para o nosso ouvinte que não está aí no México nesse momento. Como é o clima? Como é a temperatura nessa época do ano, de outubro aí, quando vai acontecer o congresso? Como é o clima? Vai encontrar que tipo de clima na Cidade do México?
Eu digo que uma das coisas que eu adoro morar aqui é porque o clima é muito nobre, sabe? É um clima ameno durante todo o ano. No inverno, assim, entre dezembro e fevereiro, a temperatura baixa, mas em outubro a gente vai ter um clima bastante de primavera, eu até diria. Bacana. Assim. Então não é nem muito quente, nem muito frio, claro que vai estar assim fresquinho no início da manhã. As possibilidades de chuvas são poucas e no final da tarde, isso é outra característica bastante forte, porque aqui quando chove é no final da tarde, assim. Sabe certo. Aquela história de a gente se encontra depois da chuva? Se chove é assim, são períodos curtos de chuva, se chove. Em outubro ainda não é, a gente já está saindo da época de chuva, então não digo que o clima vai ser uma preocupação não, sabe?
Muito bem.
Principalmente para a gente estar no centro do país, né? Quem vai aproveitar aí pro litoral, aí pode encontrar algumas situações um pouco mais de chuva. Muito forte.
Muito bem. Quem tiver interessado, quanto custam as inscrições? Já tem muitos inscritos. O pessoal que tiver interessado, como é que faz? Paga quanto? Como é que é?
O ingresso custa $120.
$120.
Isso. E as inscrições podem ser feitas através da nossa página, que é 9, www.9 em número, SEM, que é Congresso Espírita Mundial.
www.9100 de Congresso Espírita Mundial tudo junto .com www.900.com, é isso?
Exatamente. A gente, você entra pelo computador e faz a inscrição. A gente tem um convênio com o PayPal, que é um sistema de transações bancárias seguras. Então isso também é uma segurança para o usuário, né, que a gente vai estar todas as questões, ninguém vai se expor pelo fato de estar fazendo uma compra online, né? Uma compra segura. E também, a gente está sempre soltando muitas informações no Facebook da nossa... no Facebook daqui do Conselho Espírita do México.
Ah, e qual é a página do Facebook?
Conselho, com J, né? Sim. Conselho Espírita de México.
Espírita de México.
Isso.
O Mário quer fazer uma pergunta para você.
Nós estamos agora já aqui chegando ao limite do nosso tempo, Mariane, mas rapidinho, diga para nós, por favor, como é que andam as inscrições?
A gente está tendo, isso está bastante positivo, sabe, Mário, porque o ano passado a gente sentiu que o pessoal estava meio receoso, mas agora começou, virou janeiro, e a gente está recebendo diariamente muitas inscrições.
Que bom.
Então, eu diria, algumas pessoas escrevem assim, dá para a gente comprar no dia? Realmente, eu não acho que a gente chegue mais perto, pelo ritmo que a gente vai de vendas, eu não acho que a gente chegue mais perto do prazo com inscrições ainda disponíveis. Então, a gente está bastante avançado na venda dos boletos.
Ou seja, quem está planejando ir, que corra para poder atender, para poder ir, né?
Corre para segurar o lugar.
Muito bem, Mariane. Mário, mais alguma coisa?
Não, só transmitir um abraço para você, obrigado pelo teu tempo, Mariane. Nós vamos estar trabalhando a divulgação aqui também e desejamos aí todo o sucesso para você e os companheiros aí do Conselho Espírita do México nesse evento tão importante para o mundo, especialmente... nesse momento tão significativo de grandes mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo. Parabéns pela iniciativa e que Deus abençoe todos vocês por aí.
Mariane, muito obrigado por você ter dado essa oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho bonito que vocês vão realizar aí, que é o 9º Congresso Espírita Mundial na Cidade do México, de 4 a 6 de outubro deste ano. E os contatos podem ser feitos através do www.9100.com, Conselho Espírita Mundial, ou seja, Congresso Espírita Mundial, www.9100.com. Nós estamos colocando isso na nossa página no Facebook. E obrigado e sucesso no evento, viu, Mariane? Conta com a gente quando você precisar.
Obrigada, eu digo mesmo para vocês, obrigada pelo espaço, parabéns pelo programa de vocês. E a gente vai seguir em contato, com certeza.
Muito bem, sucesso para você aí. Tá aí, então. A participação da Mariane Mesquita, lá da Cidade do México, e nós estamos colocando tudo isso na nossa página no Facebook. 9h52, retornando aqui com o Sêmio da Boa Nova, agora já depois dessa entrevista com a Mariane lá do México, que nos concedeu gentilmente essa entrevista durante a semana aí. Muito bem. Edson, tem uma pergunta de um ouvinte aqui, a Clarice vai fazer para você.
É da Adalberto de Guaianazes. A tecnologia está chegando no planeta. Demorará muito para chegar a igualdade humana para todos?
Não dá para dizer o tempo, mas sem dúvida nenhuma ela vem depois da evolução tecnológica. A evolução tecnológica caminha na frente da evolução moral, infelizmente. Nós devemos tentar inverter essa equação, fazer com que o comportamento, a evolução moral, vamos dizer assim, acelere um pouco mais como acelera a evolução tecnológica. Mas não é assim que a coisa acontece, mas chegará, pode ficar tranquila que chegará. Nós estamos todos caminhando para a evolução, é aquela expressão consoladora do Cristo. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Quanto mais rápido, melhor, depende da gente.
Edson, nós estamos chegando já nos minutos finais do Semana Boa Nova de hoje, mas algumas perguntas não dá para a gente deixar de fazer, né? Por exemplo, nos casos mais graves, mais extremos, de violência muito grande, nós temos o direito de exigir uma punição no mesmo grau, na mesma intensidade?
Não, na mesma intensidade. Temos o direito de exigir a punição preconizada pela lei. Mas na mesma, o cara matou 10 pessoas, então vamos lá e vamos linchar o cidadão. Inclusive, isso tem acontecido. Eu recebi agora há pouco por WhatsApp uma cena, uma gravação de um linchamento de uma mulher, botaram fogo na mulher. Quer dizer, isso, ninguém tem direito de fazer isso. Para isso nós temos leis, nós já saímos da barbárie. A gente tem direito de exigir o cumprimento da lei, mas tem que ter a tranquilidade de saber que nenhum comportamento vai passar ao largo da observação da lei divina.
E a misericórdia divina, ela considera o nosso arrependimento, né? Com certeza.
Sem dúvida nenhuma. Porque é o objetivo é a mudança, é a melhora, não é castigar. Entre aspas, castigo ele entra justamente para estimular o progresso.
Edson, a palavra especial referente ao tema de hoje, ao programa de hoje, qual é a palavra especial que você consideraria aí?
É justiça com J, né? Justiça. Pegar um J bem grande, justiça. Esquecer essas nossas manias de vingança.
Muito bem, tá aí, ponto final do Semana Boa Nova de hoje. Muito obrigado, Edson, por você ter estado conosco aqui.
Eu que agradeço essa oportunidade. Tantas vezes vocês me chamaram e tantas eu virei. Eu moro aqui do lado, né? Só chamar que eu venho.
Aproveita que você está falando. Você está falando que você vem mais vezes antes. Então, que atitude que agrada a Deus quando a gente fala em atenuar nossas faltas, hein, Edson?
Olha, o respeito ao semelhante, aos seus irmãos, né? Como o próprio Cristo diz, cada vez que você faz alguma coisa boa para alguém, é a ele que está fazendo. Então, óbvio que assim, metaforicamente, né, agradar a Deus, a gente entra em sintonia com o bem, em sintonia com a lei da humanidade, com a lei universal, fazendo as coisas boas, respeitando as pessoas, tolerando, sendo harmonioso, fazendo a caridade, difundindo o amor. Quer dizer, é aquilo que a gente faz para o próximo, nós estamos fazendo para nós e para a humanidade.
Tem algum limite entre ser passivo, confiando em Deus, na providência divina, e ter uma atitude nossa?
Há limites humanos toleráveis, mas o amor não tem limite. O amor é incondicional, é máximo, é uma luta. Os limites são das nossas imperfeições.
Muito bem, agora sim, ponto final definitivo aqui no Semana Boa Nova de hoje. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Ficamos muito contentes com você aqui, como
eu
sempre.
Eu também, mais ainda.
E venha mais vezes. Esse é o Edson Sardano, que esteve conosco hoje, coronel da Polícia Militar, secretário da Segurança Pública e cidadã de Santo André e tarefeiro do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Esteve conosco falando sobre justiça divina e justiça humana. Sábado que vem, o Anderson Vespa estará conosco falando sobre Adão e Eva existiram mesmo, é uma pergunta a tema de sábado que vem. Ganhadores do livro da segunda hora, a Maria Edith de Santo André e a Neide da Fazenda da Juta. Aliás, lembrando que hoje, excepcionalmente, nós tivemos dois livros na segunda hora, porque um deles foi doado pelo Salomão lá de Mauá. Você fica por aqui na Rádio ABC com o Vira Filho. Vira já está por aqui para pilotar os microfones da ABC com o programa Super Sábado Show, que estreia hoje aqui. Para sucesso aí, Vira. Estamos desejando sucesso para você no programa de hoje. Você, às 23h30, História de uma Mensagem com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André. E uma ótima semana para você.
ABC. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
A equipe de esportes Ismael Alves transmite neste sábado, a partir das 15h, Santo André e Botuporanguense. Santo André no coração. Direto do estádio Bruno José Daniel, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Santo André e Botuporanguense. É a Rádio ABC acompanhando os jogos do Ramalhão no futebol paulista. Rádio ABC, ao seu lado no verão.
ABC.
O que é, o que é, o que é, o que é. Etiquetas adesivas que colam e não colam. Etiqueta tem nome. Etiqueta de rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Mas cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Olá, pessoal! Temos um encontro marcado todos os sábados. A tarde é nossa. Brincadeiras, sorteios de muitos prêmios. Eu, Milton Grenzi, espero você. Até lá.
A tarde é nossa. Todo sábado, a partir da 13h. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar.
ABC.
Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Em São Paulo, no Grande ABC, são exatamente 10 horas.
A partir de agora, na Rádio ABC, Super Sábado Show, com Vieira Filho.
Muito bom dia, senhores ouvintes da ABC AM 1570. São exatamente 10 horas e 1 minuto e a partir de agora, eu, Vieira Filho, vou com você com o programa Super Sábado Show. Na técnica de som, meu amigo Marcelo, grande Marcelo, bom dia, Marcelo. Na direção geral do programa, Ivo Rocha e Rodrigo Rocha. Na direção musical, sempre ela, Regina Vieira. A partir de hoje, Super Sábado Show em horário diferente, às 10 horas da manhã, para você curtir as melhores músicas de São Paulo. O telefone é o 4435-9020 para você me ligar. E o WhatsApp? O WhatsApp que tá conectado para você é o 95-300-8475. 95-300-8475 é o nosso WhatsApp para você mandar para mim. Tem gente na linha, Marcelo? Já? Vamos ver quem tá na linha, alô?
Alô?
Quem fala?
É o Paraná, rapaz.
Fala, meu amigo Paraná, como é que você tá, rapaz?
Eu tô muito bem.
Começamos novinho hoje, certinho, hein?
Olha, eu já avisei a concorrente, não adianta mudar o horário, nós vamos arrebentar hoje outra vez.
É lógico. É nós.
É a concorrência, rapaz.
Deixa a concorrência chorar.
Deixa a concorrência chorar.
É, isso aí.
Olha.
Oi.
Adivinha qual é a página que eu tô cortando aqui agora?
Não brinca que é o Márcio Careca.
Não, mas careca é só
prejuízo. Quem é que... É o Marcão.
Ah, lógico.
Bom dia, Vieira.
Bom dia, Marcão, tudo bem?
Tô sofrendo aqui de novo, parceiro.
Mas você tá no salão do barbeiro ou Marcão?
É, da situação que eu tô aqui, ele é barbeiro, viu?
É legal. Aí que a gente
vê... Na cadeira aqui, ele é barbeiro.
A gente vê o macho aí, viu? Aí é o macho. Beleza, Marcão? Oi.
É, depois da bronca, eu agora. Porque a mamãezinha dele sarou.
Tá certo, legal.
Tá boa agora.
Falou, Paraná. Daqui a pouco a gente se fala.
Você ia falar Marcão, né? Você ia falar alguma coisa pro Marcão?
Não, tudo bem. Daqui a pouco a gente se fala de novo.
Ah, daqui a pouco ele liga pra tu.
Legal, Paraná. Um abraço, meu amigo.
Pra todo mundo aí. Vamos arrebentar.
Esse é o Paraná. 10:03. O telefone já foi pro gancho. E já tem gente na linha. Alô? Alô?
Alô, bom dia, Vieira.
Bom dia, meu amigo Hélio. Como é que você vai, rapaz?
Eu vou bem, graças a Deus. E você?
Tudo bem, tudo em ordem, graças a Deus.
O seu programa hoje vai até que horas?
Hoje vai até meio-dia. E sábado que vem, a partir de sábado que vem, até 1 PM.
E hoje são músicas nacionais?
Internacionais? Hoje é música... Eu tive que mudar a programação, porque a rádio mudou ontem o horário. Então eu tive que fazer uma mudança, mas hoje é internacional. Vamos nessa.
Vamos ver se você tem aí, na voz de Nil Sedaka, Solitaire.
Solitaire, tem.
Os Beatles, Baby et You.
Também tem.
Olha, e Procol Harum, A Winter Shade of Pale.
Já tá na mão.
Que legal.
Daqui a pouco eu toco essa seleção inteira pra você.
Posso oferecer?
Manda bala.
Vai pra Vera Lúcia. Vai pra você, Vieira, e sua família. Vai para Dirce da Pedreira. Conceição.